Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa. Ana Secon e Paulo Germano.
Bom dia, super sábado começando, 15 de maio, 8 horas 14 minutos, temperatura baixa, 11 graus aqui no centro de Porto Alegre, em Uruguaiana e Passo Fundo 9 graus, em Santa Maria também 9 graus, aqui pelo meu celular em Pelotas tem 3 graus nesse momento, em Rio Grande 9 graus também, Caxias do Sul com 10 graus, Capão da Canoa com 15 graus, as temperaturas aqui para Langiru alimentando gerações, um super sábado especial começando hoje, cerração baixa, baixa, baixa aqui em Porto Alegre. Bom dia, Paulo Germano.
Muito bom dia, Mariana Secon, super sábado começando de fato um tempinho enfarruscado, como diria o célebre Cleocum. O célebre Cleocum, que em seguida estará aqui com a gente, apresentando a previsão do tempo para esse fim de semana. E o Super Sábado hoje, muito especial, né, Mari? Estamos aqui no Palácio Piratini, que completa 100 anos na próxima segunda-feira, uma joia da arquitetura, da história, da cultura do Rio Grande do Sul. Começando o Super Sábado, não posso deixar de fazer a menção, Mari, abrindo o Super Sábado com esta música, que foi um sucesso na voz de Louis Armstrong em 1968, mas regravada por esse que ouvimos aí, que é o Joey Ramone, que morreu em 2001 e completaria agora, na próxima quarta-feira, 70 anos. Um dia antes do aniversário do meu pai, que está vivo, ao contrário do Joey Ramone, que faleceu vítima de um linfoma em 2001, Mariana Secon.
É, hoje o programa é especial. Depois de um ano sem nos vermos, eu e Paulo Germano estamos aqui frente a frente. O Paulo Germano, corajoso como é, tá de manga curta, com os braços de fora. É, eu já tô aqui de gola alta, a blusinha de lã, mas nós estamos aqui no Salão Negrinho do Pastoreio. Talvez o mais importante cômodo e simbólico cômodo aqui do Palácio Piratini, porque é aqui que ocorrem as posses dos governadores, as coletivas de imprensa, muitos eventos que são realizados aqui no Palácio Piratini são feitos justamente desse local, o Salão Negrinho do Pastoreio. E a gente está aqui hoje porque segunda-feira, 17 de maio, completa-se 100 anos da ocupação do Palácio Piratini. É curioso porque o Palácio Piratini nunca teve uma inauguração, sabia, PG? Nunca teve uma solenidade, um evento. Verdade. Ele foi ocupado pelo então presidente da província, Borges de Medeiros, que decidiu. A obra não estava completamente pronta e ele decidiu, não, agora eu vou lá, vou entrar no Palácio e começar a trabalhar de lá. E aí a data 17 de maio foi escolhida como a data para se comemorar o aniversário do Palácio Piratini. Então, segunda-feira, o centenário, um século de história desse local que é tão importante e tão lindo, lindo, lindo. Olha, olhando aqui para o pé direito do palácio, 8 metros, talvez.
Chega a dar uma vertigem.
Chega a dar uma vertigem. Eu tenho 1,53 m, então caberia umas 7 Marianas, com certeza, até o teto. E aproveito para brincar também que eu estava vindo de aplicativo, né? Peguei um aplicativo para me deslocar da minha casa até aqui. E aí no aplicativo, no Google, né? No Google Maps, que o motorista coloca, apareceu assim, Piratini Palace. Achei tão chique.
Pra
Achei
mim apareceu também.
Piratini Palace. E aí o motorista perguntou, Piratini Palace? E eu, é isso aí, Piratini Palace. Né? Enfim, estamos aqui então para um super sábado especial que vai ter conversa com o morador, né, o inquilino do Palácio Piratini, que é o governador Eduardo Leite, com ex-governadores também. Nós convidamos ex-governadores para contarem os momentos mais especiais vividos aqui. Teremos ainda historiador, arquiteta do Palácio, a guia do Palácio. Olha, muita coisa boa para quem gosta de história, ainda mais da história do Rio Grande do Sul, né, PG?
É, Mari, o Palácio Piratini, lembrando, né, ele começa a ser construído em 1896 e só em 1921 que ele fica pronto, né? Normal, nas obras aqui no nosso queridíssimo Brasil. Mas assim, talvez o prédio, estou pensando, e tem vários outros prédios bonitos sim em Porto Alegre, mas o Palácio Piratini é difícil, de fato, ser ultrapassado, né? E o primeiro morador do Palácio Piratini era só bem mais tarde, né, Mari?
Getúlio Vargas,
que é o primeiro cara, de fato, a morar aqui no Palácio Piratini. E agora, o governador atual, Eduardo Leite, decidiu morar no Piratini, né, também, e é o primeiro desde o Olívio Dutra, né, Mari? Desde o Olívio Dutra, ninguém, né, morava, de fato, no Palácio Piratini. Os outros governadores decidiram por manter as suas instalações nas suas próprias residências, né? Acho que o governador, nós vamos conversar com isso, né, sobre isso com ele mais tarde, mas como ele é de Pelotas, né, e também para facilitar a segurança do governador do estado, ele decidiu montar um apartamento aqui na área residencial do Palácio Piratini.
Aliás, vamos falar um pouco baixinho, né? Ele deve estar dormindo ainda, não, brincadeira. O governador já acordou, tá? Segundo a assessoria de imprensa, ele já acordou, né? Ele está longe da gente porque ele está na ala residencial. É importante ressaltar, né, que eu estou de máscara, com a minha aqui, minha máscara branca PFF2, que é aquela máscara mais segura, vou ficar marcada ao final do dia. Paulo Germano também está de máscara, nós estamos distantes, distantes, olha, mais de 2 metros de distância. Nós temos aqui a Lisiele Zanquetin, nossa produtora, que está a uns 7 passos de distância de mim, mais o Júnior também, então nós estamos cumprindo os protocolos de distanciamento social, estamos longe, tem álcool gel, todo mundo de máscara, tem mais de um microfone, mais de um fone para todos, ou seja, programa seguro, porque a segurança é a coisa mais importante.
E Mari, já deixando aqui o nosso WhatsApp, eu estou com o computador aqui ligado, liguei agora, o WhatsApp 996995218, já deixo o nosso beijo para Rosane de São Leopoldo, o Robson Freitas de Capão da Canoa. Quem mais nos acompanha aqui? Bastante gente mandando mensagem no 996995218. Alessandro Brown também de Gravataí. Todos nos acompanhando aqui no WhatsApp da Gaúcha. 996995218, Mariana.
E não é porque o programa é diferente que a gente vai deixar de trazer informações, né, PG? E hoje tem vacinação, como sempre. E hoje tem vacinação de segunda dose, Coronavac, para um público novo, público a partir dos 66 anos de idade, e isso tem causado filas. E o repórter Thiago Boff vem acompanhando desde cedo essas filas, que, segundo eu ouvi na Rádio Gaúcha, já são mais de 300 carros esperando o início do drive-thru da PUC. Bom dia, Thiago.
E aumentando, Mari. Bom dia a ti, bom dia ao PG, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Estou, neste momento, no portão de entrada do drive-thru da PUC, o local que todo mundo que está na fila aqui deseja chegar. Mas eu não vou entrar, viu, pessoal? Vou ficar só do lado de fora aqui, não estou furando a fila. A fila de automóveis começa na Bento Gonçalves, mais ou menos na altura do Colégio Champagnat. É um pouquinho depois da Cristiano Fischer, pela Bento. Segue toda Bento Gonçalves, passa a Rua Silvado, que é aquela que sobe em direção ao presídio, passa pela Rua Silvado, chega na Salvador França, volta para Ipiranga e chega até aqui novamente no portão de entrada do estacionamento. São mais de 300 automóveis. Lídio Damasceno e eu fizemos esse périplo por volta das 8 horas, 5 para as 8 da manhã. Então agora, 20 minutos depois, certamente já tem mais veículos do que isso. Um serviço muito importante que o colega da IPTC, o Borsato, estava me passando agora há pouquinho. Não tem tantas filas assim no drive do Barra Shopping. Então acho que essa é a informação mais importante nesse momento. Quem ainda não veio para a fila ou está muito distante, pode se dirigir ao Barra Shopping Sul. Claro, quem está aqui na frente, falta meia hora para abertura, não precisa sair ainda. Então tem essa informação, Barra Shopping, pouco movimento. Há pouco chegaram dois idosos vieram a pé. Esses não podem acessar aqui, tiveram que sair, se dirigiram à tenda do Bourbon Country, na Zona Norte, que tem bastante fila também. Para finalizar, pessoal, os outros dois locais de vacinação. Posto da Tristeza, que é lá na Venceslau Escobar, pouco movimento. E na Assis Brasil, pouco movimento também, lá no Sarandi. Esses locais que já estão vacinando. Então, quem quiser ir a pé, vai pegar menos movimento do que no drive da PUC, ou melhor local, o drive do Barra Shopping Sul, nesse momento.
Obrigada, Thiago Boff. A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados com os personagens da Turma da Mônica. Pão doce e pão de cebola. A família toda vai adorar Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço, 8 horas e 23 minutos.
Nos acompanhando aqui no WhatsApp, 996995218, Paulo Zarife, queridíssimo, um beijo para ti. Elizabeth de Gravataí dizendo, Mari, muito corretamente, que hoje pelo menos a Mari não está de pijama, né? O que é uma verdade, a Mari está muito bonita aqui na minha frente, de calça jeans. Como é que se chama essa camisa de gola rolê?
Uma blusinha de gola.
Uma blusinha de gola rolê. O Gilberto de Paula também nos acompanha aqui, alemão Becker de Mostardas. E agora vou chamar, antes de chamar, Mari, o Cléo, eu queria dizer que eu estou emocionadíssimo de não estar trabalhando em casa hoje,
coisa
gente.
Boa,
eu
estou
olhando para a Lise aqui, nossa produtora também, o Júnior também na mesa com a gente. A Mari, todo mundo sorrindo. Mas confesso, e vou dizer isso aqui para os ouvintes, que eu estou meio nervoso, estou meio perdido aqui, porque eu não estou com as minhas coisas na minha casa direito e tal, então... Então, nos deem esse desconto, a gente vai se adaptando ao longo do programa, mas felizes demais por estar pela primeira vez fora de casa em tanto tempo trabalhando, né? Claro, com todos os protocolos de distanciamento, todo mundo aqui de máscara, distantes, a 2 metros cada um, mal nos cumprimentamos, né, Mari? Só uma ceninha, ô Mari, que bom te ver, que saudade, enfim. Mas agora trago pra cá junto outro que eu sinto saudade, que não tá aqui com a gente, mas vai entrar agora lá do estúdio, que é o Cléo Kuhn. Muito bom dia, Cléo!
Bom dia, PG. Sim, do estúdio aqui de casa, né, Tchê?
Do estúdio aqui de casa, né, Tchê? É verdade.
O Cléo tá de pijama.
Eu não uso pijama.
Ah, não, é.
Tu dorme pelado, Cléo?
Mari.
No verão, no verão, com certeza.
E aí, Cléo, como é que vai ser a temperatura nesse fim de semana, querido? Essa serração aí vai passar, né, de certo?
Vai demorar um pouco. Eu tava pensando por volta das 9, mas já tô passando para 10h30, viu, PG? Não tá fácil, juntou uma quantidade muito grande de umidade. E para a gente ter a serração começando a dissipar, precisa o sol bater no solo. Então, quer dizer, ele precisa dar uma aquecida. E tá difícil isso, porque tá muito fechado, até aqui pro lado de casa, que eu moro longe um pouco do Guaíba e do Gravataí, tá bastante fechado, então o pessoal fica atento, vai demorar um pouco a abrir. E isso fez com que as temperaturas mínimas baixassem bastante. No Jardim Botânico, ali onde o Inemet mede a previsão, olha, a média das temperaturas e o tempo, deu 8 graus e um décimo. Olha, fazia tempo que não tinha uma temperatura nesse patamar. Então, quer dizer, caiu bastante, está bastante gelado, mas é bom. O tempo está firme, não tem previsão de chuva para amanhã. A gente, claro, vai ter frio novamente, principalmente para o futebol. Começa às 16h, a temperatura aí já subiu até às 15h30, às 16h ela começa a baixar, termina de noite, vai estar gelado. Então, muito cuidado amanhã também. E na segunda-feira é que o frio é um pouco menor. Na terça e na quarta ele recrudesce, a gente começa a pensar em chuva lá por quinta, e assim mesmo não é em todo o estado. Quinta no oeste, sexta é na maior parte do estado, sábado pegando aqui a gente ainda, e se tudo der certo no próximo domingo, volta o tempo seco outra vez. Só lembrando que a gente tem essa massa de ar frio, depois tem 2, 3 dias de umidade, e volta a recrudescer o frio depois. Olha... Já está inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul. PG e Mariana.
Muito obrigada, Cléo Kuhn. 8 horas e 27 minutos, só repassando então a temperatura aqui em Porto Alegre, para quem está chegando agora, 11 graus, Langiru, Alimentando Gerações. A gente tem batalha musical, né, Paulo Germano?
Ah, boa lembrança, essa batalha vai dar o que falar. Pelo menos eu sou fã e tenho certeza que vários ouvintes que estão agora nos escutando vão relembrar de belíssimos tempos, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. E quem é mais jovem também, não tenho a menor dúvida de que curte essas duas bandas, que são das duas maiores bandas da história do rock mundial. Não tem dúvida alguma.
Uma é mais popular.
Tu
mais
acha,
conhecida?
Mari?
Eu acho.
É?
Eu acho.
Eu tenho minhas dúvidas. As duas, olha, fizeram muito... Mas talvez uma seja maior mesmo.
É, eu acho que
ainda
sim.
Maior que a outra.
Eu acho que sim. É. Mas as duas são amplamente conhecidas, amplamente pop, né? Mas eu acho que uma tem uma vantagem na nossa batalha musical. Eu suspeito que tem uma que tenha mais chance de vencer.
Que é a que tu vai escolher, obviamente.
Obviamente.
Né? Vou te deixar votar primeiro. Vai, Mari, chama.
Yucho.
O primeiro oponente da batalha musical deste fim de semana aqui no Super Sábado. Eu vou dizer que eu discordo da Mari, viu? A outra banda, e eu fiquei até feliz que a Mari acabou escolhendo o U2, porque esta banda agora, a qual apresentarei, fui o maior fanático, talvez, do país, Mari, nessa banda, porque naquela época, nos anos 90, eu e meus colegas, eu cheguei a ter uma banda cover dessa banda, tu acredita nisso? Quando
sério?
Eu tinha 16 anos. Eu e meus colegas éramos muito envolvidos com discos, sabe, os singles, a gente comprava todos, e eu me lembro de ir na antiga Banana Records, no lançamento do disco dessa banda, em 1997, à meia-noite em ponto, nós fomos todos pra fila lá, era uma fila imensa, porque ia ser o lançamento mundial daquele disco. Olha, Mari, como era legal aqueles tempos, não que hoje não sejam bons, mas era muito legal, e a gente comprava o disco, ia pra casa, acompanhando as músicas e lendo as letras no encarte. Que tempo maravilhoso! Então essa banda, a qual eu me lembro, foi a primeira viagem que eu fiz para ir num show de banda, assim, eu tinha 14 para 15 anos, isso em 1998, quando eles tocaram pela primeira vez no Brasil, em São Paulo. Enfim, chega de delongas, essa banda se chama Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. Oasis contra o Tchum, a batalha musical desse super sábado. Mari, dá dica aí pra gente como votar na batalha, hein? Como votar no Oasis.
Eu tô publicando agora no meu Twitter, arroba secommariana, depois arroba gzhdigital, a enquete. E o Tchum versus Oasis. E eu estou representando o U2 hoje, e o Paulo Germano, como deixou bem claro, que era muito fã da banda, ele está representando o Oasis.
8h32, a gente aqui ao vivo, diretamente do Palácio Piratini, que completa 30 anos agora na segunda-feira, e vamos chamar a crônica musical da Batalha deste Super Sábado com a queridíssima Natália Pitan.
Oi Mari, oi PG, bom dia para os nossos ouvintes do Super Sábado. Uma batalha de gigantes hoje, hein? Vamos lá então. O Oasis surgiu em 1991 na cidade inglesa de Manchester. Com os irmãos Liam e Noel Gallagher, o grupo foi uma fábrica de músicas maravilhosas em produção praticamente industrial. Com uma mistura de rock britânico com pop, letras e melodias muito boas, o primeiro contrato não demorou e veio em 1994 com uma gravadora independente. Mas o boom veio mesmo com o disco What's the Story Morning Glory, de 1995. Eu acho que a maioria de nós, adolescentes da década de 90, teve ou tem esse disco. Wonderwall e Don't Look Back in Anger fazem parte desse set e alavancaram o Oasis no cenário internacional. Com a fama veio também a polêmica da relação entre os irmãos, que apesar de muito alinhados no talento musical, protagonizaram inúmeros vexames sem noção fora dos palcos. Mas isso é outra história, vamos focar na banda. Os álbuns que seguiram trouxeram a mesma receita do primeiro disco. Be Here Now é um festival de letras lindas e melodias impactantes. Os discos seguintes colocaram definitivamente o Oasis na lista de grupos mais importantes do rock mundial, juntamente com quem tanto os influenciou, os Beatles. A banda terminou em 2009 após ter vendido mais de 70 milhões de discos. Já o U2 é um grupo irlandês formado em 1976, uma banda que deu um caráter bem político para suas músicas. O vocalista Bono Vox faz parte de uma seleta parcela de artistas que conseguem transformar música em memórias vivas da história. Sunday Bloody Sunday é uma das canções mais políticas do U2. Na letra é descrito o horror de um conflito na Irlanda do Norte, que ficou conhecido como Domingo Sangrento em Derry, que resultou em 14 mortes em janeiro de 1972. Esse som representa bem a consciência social e política do U2. Além do Bono, o grupo é formado ainda por The Edge, Adam Clayton e Larry Millen Jr. E começou com muitas influências do movimento pós-punk. Mas depois enveredou para uma pegada mais pop, mensagens de reflexão e positivismo. Ao longo de 44 anos de carreira, o U2 sempre esteve em alta conta com o público, com novidades e discos que emplacaram incontáveis sucessos que falam sobre sentimentos muito reais na vida das pessoas. Eu duvido que alguém hoje em dia, na faixa dos 30 e poucos anos, não saiba dizer um único sucesso do U2. Eu tive a oportunidade de vê-los ao vivo em 2010 e eu posso afirmar, eles são realmente incríveis. Vocês não sabem quem votar? Eu menos ainda. Mas chorei tanto no show do U2 que seria injusto não dar meu voto pra eles hoje. Beijo pra todo mundo, se cuidem e até sábado que vem.
Muito obrigada, então, Natália Pitã já está lá no meu Twitter, arroba secommariana, e também arroba gzhdigital, a nossa enquete para quem quer participar da batalha musical de hoje, U2 versus Oasis. Bom, são 8 horas e 37 minutos. Antes de fazer o primeiro intervalo, a gente vai conversar com a nossa primeira convidada aqui do Super Oba. Sábado Especial, direto do Palácio Piratini. Para quem está chegando agora, nós estamos no Salão Negrinho do Pastoreio, principal cômodo do Palácio Piratini, um salão muito grande, muito bonito, com um pé direito altíssimo.
E as obras aqui do Aldo Locatelli, né, Mari? Não dá para deixar de citar, que coisa mais linda. Mas enfim, tem uma pessoa que está com a gente aqui que vai saber muito melhor sobre isso. Pode continuar, Mari, não quis te interromper.
Não.
Só me emocionei, como sempre.
Espontaneidade é o nosso forte, viu, PG? E o Palácio Piratini completa 100 anos na próxima segunda-feira, 17 de maio. 100 anos desde a primeira ocupação por Borges de Medeiros. E conosco está aqui a Ângela Chaves dos Santos. Ela é recepcionista e também guia do Palácio Piratini. Ângela, bom dia e muito obrigada por participar conosco desse programa tão especial.
Bom dia a todos. A minha alegria, porque eu sou uma mais que ouvinte da Gaúcha. Em cada peça da minha casa tem um rádio de pilha tocando, ou a luz, seja como for. Obrigada por me proporcionar fazer parte, então, deste momento, desse programa que é muito especial.
Eu quero, primeiramente, descrever o look da Ângela, PG, porque...
Ela é linda, né?
Ela é maravilhosa. A Ângela está com um vestido roxo, com umas estampas de velas, mais uma blusa, um casaquinho bem leve, um tecido leve, voal, digamos assim, roxo também, com uma blusa roxa por baixo, de manga comprida, uma máscara roxa, um óculos com aros roxos, uma sombra roxa, um brinco roxo e também um turbante roxo no cabelo. Lindíssima, Ângela. Amei o teu look. Tu sempre combina assim?
Sim, tudo é detalhadamente montadinho, né? Para que tudo esteja harmônico. Quer dizer, eu preciso me sentir bem e, na verdade, também buscando com que essas cores façam com que as pessoas também me olhe. Opa, aí depois vou contar as curiosidades sobre esse look.
Ah, mas isso é legal. Assim as pessoas já te olham e, opa, vou prestar atenção.
Então acontece até senhores, senhoras, que hora tu levanta pra te montar? Ah, bem cedinho, lógico. 5:30 da manhã, tem que estar no meu setor às 8 da manhã. E como foi essa ideia? Eu digo, ah, isso demora um pouquinho, mas em seguida a gente, cada um acha o seu jeito. Ou... digamos assim, conquista estar do seu jeito, estar como... eu me sinto bem. Na verdade, não só a mim, mas tentando passar para as pessoas, né?
Uma energia.
Uma energia. Uhum. Então, são cores hoje... A unha, faltou a unha.
E o sapato. A unha está sem esmalte, o sapato está preto.
O sapato eu te falei que não deu para customizar, né? Porque eu me atrapalhei.
Mas está lindíssima. Ângela, eu queria que explicasse para o nosso ouvinte o que, que é o trabalho da guia do Palácio Piratini. A gente sabe que por conta da pandemia... as visitas, as excursões estão suspensas, né? Infelizmente, os 100 anos do Palácio Piratini, que deveriam ser comemorados com a comunidade, com a sociedade, serão comemorados de um jeito diferente, né? Num formato virtual, por conta da pandemia. Antes da pandemia, quantas excursões ou quantas visitações tu recebias por semana aqui no Palácio?
Mariana, eu acho que eu vou citar assim, no geral, nós dispomos de 3 horários... de atendimento, e 5 à tarde, então 8, 5 dias na semana, né? Mas o somatório no final do ano sempre dava em torno de 25 a 20 mil pessoas.
Nossa, bastante gente.
Sendo que o público mais presente é as escolas, né?
Uhum. E Ângela, tem alguma história especificamente que te agrada mais contar, que tu percebe que as pessoas ficam mais extasiadas, assim, quando tu faz esses, guia esses passeios aqui dentro do Palácio Piratini?
Tem esse espaço aqui do Salão Negrinho do Pastoreio que mais encanta, né? As pessoas, que mais as emociona. Mas algumas, e tem uma história bem interessante de uma menina de uma escola de terceira série. A senhora pode falar da lenda, me contar a lenda que eu nunca ouvi sobre ela? E eu conto com os detalhes todos. E
conta, Ângela, brevemente, resumidamente, a lenda do Negrinho do Pastoreio, que é linda.
O Negrinho, né, um menino escravo, sem
linda
nome,
sem... Linda e triste, né, claro.
Linda e triste, obviamente. menino sem nome, sem dono, cujo trabalho na fazenda era cuidar dos cavalos, pastorear os cavalos. Ele sofre duas punições. A primeira por ter sido inscrito numa corrida de cavalos. O cavalo perde a corrida, o seu proprietário achou que era culpa dele. E tinha esse cidadão um filho que era dado algumas maldades. Abre a porteira, solta os cavalos e diz: pai, olha o negrinho, o que ele acabou de fazer. Novamente o negrinho se viu, né? Se viu em maus lençóis. Ele foi severamente punido através de açoite e depois jogado um formigueiro. E essa parte, então, da lenda, essa menina, ela saiu do meio dos colegas e me abraçou. E eu fiquei assim, chorando. Eu disse: o que foi? Como é teu nome? Eu não posso acreditar que isso fizeram com ele. E na minha interpretação, o que eu entendi dela? Que ela estava diante, né, de uma cidadã negra, contando uma história triste.
A cidadã negra, só para situar o pessoal que está nos ouvindo, é a própria Ângela.
Isso, eu
que, inclusive,
né, como guia.
Essa linda roupa que a Mari estava descrevendo tem toda uma identidade étnica muito clara, assim, né?
Exato, exato.
Pode prosseguir, perdão.
E aí ela me abraçou forte. Não, isso nem lenda, mas é só uma lenda, Luísa, não fica assim. Tivemos que chamar a enfermeira para dar um chazinho a ela, para acalmá-la.
Que sensibilidade,
sabe?
Né?
Ah, incrível, assim, uma coisa... Sabe o que me marcou? Porque eu tenho certeza que aquela cabecinha pensou assim. E uma outra, posso ser em breve?
Claro, claro.
Eu ia até te pedir, Ângela, perdão, para terminar. Tu fosse até um pedaço da lenda do negrinho do pastoreio, né? Como é que termina daí?
Bom, o negrinho, então, açoitado, jogado ao formigueiro. Ele, no seu devaneio, na sua solidão, adotou Nossa Senhora como sua mãe protetora. E ele, então, recorre a ela. Então, no mural central, que é o mais tocante deste salão, lá está o negrinho acessando, né, a Nossa Senhora junto à raiz da árvore. E, digamos assim, ele está... Como é a expressão que eu vou usar? Ele recorre a ela, então, para obter, né, a sua salvação.
Isso aqui a Ângela está apontando para o teto.
O teto.
Né? Uma das obras do Aldo
Locatelli.
Né?
Fantástico Aldo
Locatelli.
No teto
aqui do Salão Negrinho do Pastoreio, que é a coisa mais linda. O pessoal que está nos ouvindo, que não veio conhecer ainda o Palácio Piratini, venha assim que possível, né, Ângela? Não sei como é que está a questão das visitas guiadas agora com a pandemia. Elas estão suspensas, né?
Estão suspensas, né, temporariamente. Mas a gente tem fé que num breve, né, momento haverá retorno.
8:45, não se preocupem porque a Ângela volta daqui a pouquinho, ela tem mais uma história para contar.
Exato.
É que o programa vai ser recheado de boas histórias, e histórias curiosas e também histórias tristes, como é a lenda do negrinho, mas que, enfim, fazem parte da nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta... com mais super sábado especial aqui.
Que seja breve, que eu tô ansioso.
Direto do Palácio Piratini. Até mais, gente.
Já voltamos.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha. Aqui é o Ike Gomes. Tô passando por aqui para convidar todos para assistirem a transmissão do concerto que vamos fazer nesse sábado, às 17 horas, na Casa da OSPA. A transmissão é através do canal do YouTube da OSPA, do concerto chamado A História do Soldado. É uma obra de Stravinsky, eu fiz adaptação, tradução do texto, e o maestro Evandro Maté estará regendo um grupo seleto de músicos. É uma obra muito interessante, convido a todos então, se liguem nesse sábado às 17 horas no canal do YouTube da OSPA, A História do Soldado.
Manter a sua casa e ferramentas de trabalho sempre organizadas faz toda a diferença. Por isso, a Vonder tem uma linha completa de caixas e organizadores que facilitam o seu dia a dia de trabalho e ajudam a conservar as suas ferramentas, como as novas maletas anti-impacto, que oferecem proteção e resistência contra impactos e umidade. São ideais para transportar e armazenar itens que requerem cuidados especiais. Organização também é com a Vonder.
Um trabalho bem feito começa com as ferramentas certas e o talento de grandes profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
Se vacinar é seguro,
é eficaz.
É pra gente vencer o coronavírus.
Pra te proteger e proteger quem tu ama.
Pra construir um novo futuro.
Pra ti, pra mim
e pra gente.
Vacina é segurança.
Vacina é solução.
Vacina é esperança.
Tá na hora da gente avançar pra dias melhores.
E de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se.
Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte a nós nessa mobilização pela vida.
Unidos. Vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos Unidos pela Vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio AGERT e Grupo RBS.
Os nossos sábados aqui na Gaúcha são mais leves.
Olha que maravilha, adorei.
Pois é, em Porto Alegre.
Claro, a informação não para, mas também tem muitas outras atrações.
Que bolado!
Tá demais. Tô melhorando, tô ensaiando.
Porque o fim de semana é super.
É show.
Aqui na Gaúcha.
Um beijo a todos vocês, ouvintes. Um lindo sábado.
Minutos, de volta aqui na Rádio Gaúcha. Deixa eu atualizar aqui a temperatura em Porto Alegre. Peraí que meu celular deu uma travadinha. Mas vamos começar pelo interior, então. 11 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste, também em Passo Fundo, no norte do estado, e também em Rio Grande, no sul do estado. Já em Pelotas, 7 graus. Caxias do Sul também com 11 graus na Serra, e Capão da Canoa com 15 graus. Porto Alegre, aqui no meu celular, aqui na Praça da Matriz, centro de Porto Alegre, 11 graus no momento, Langiru alimentando gerações. Estamos no ar no Super Sábado Especial, que comemora os 100 anos do Palácio Piratini, dia 17 de maio de 1921, é a data que o Palácio Piratini foi ocupado pela primeira vez. E esse barulho é que caiu meu celular no chão, os ouvintes devem ter escutado um estouro.
Faz
porque
parte.
A gente faz programa ao vivo, né? A gente está aqui, enfim, na espontaneidade. Lembrando aqui que o Super Sábado tem o patrocínio da Farofa Santa Massa. Aliás, da Santa Massa. Pão Bolinha Doce, Pão de Cebola, Turma da Mônica da Santa Massa. Os pães mais divertidos do pedaço, é isso mesmo. A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados com os personagens da Turma da Mônica. Pão doce e pão de cebola. Eu tenho certeza que a família toda vai adorar. Então a Santa Massa e a Turma da Mônica agora lançando os pães recheados mais divertidos do pedaço, Paulo Germano.
Maria, aqui no WhatsApp da Gaúcha 996995218, várias mensagens. O Carlos Meira pedindo se a gente consegue encaixar no programa que ele tanto gosta, que ele tanto ouve, uma saudação ao filho Vinícius Shell Meira, que está de aniversário hoje. Um beijo para ti, Vinícius. Parabéns, que mora em Três Coroas, viu, Mari? E está sempre sintonizado aqui com a gente. Fica o nosso abraço também para, deixa eu ver aqui, João Ferreira, de Pinhal, que nos acompanha. Rosilene, da Vila Nova, dizendo, Mari, que é pra eu não ir atrás, que por baixo aí da roupinha tu tá de pijama, sim. A Bidinha, do Bonfim, mandando um abraço pra gente, dizendo que continua ansiosa pra escutar as histórias do Palácio, como essas que a gente já começou a ouvir aqui com a guia do Palácio Piratini, né, Mari? E Jardel Oliveira também nos acompanha aqui, a gente que estava ouvindo enquanto a gente falava aqui, Mario Chu, que é um dos oponentes da nossa batalha musical desse final de semana. A gente chama outra agora?
Deixa pra, vamos mais deixar para depois. Então, tá. Daqui a pouco eu vou dar uma parcial da batalha e a gente chama o Oasis, tá bem? Mas para quem está chegando agora, vai lá no meu Twitter, @secommariano, secom é C-E-C-C-O-N, ou então em @GZHDigital e vota na nossa enquete. Ah. YouTube versus Oasis. Eu estou representando YouTube nessa manhã e o Paulo Germano torce para Oasis.
Mari,
então vai lá e deixa o seu voto.
Não, Jardel Oliveira dizendo que não esqueçam de falar sobre a origem do nome do Palácio Piratini. Tem gente que vai falar com maior propriedade, né? Mas dá para lembrar que esse nome, Palácio Piratini, ele só surge em, se não me engano, 1955. O governador já é Haroldo Meneghetti, né? Homenageando a primeira capital do Rio Grande do Sul. Porque era Piratini, de fato. Então, essa é a origem do nome, até onde sei, mas algumas pessoas vão poder falar com maior propriedade e mais riqueza de detalhes sobre isso ao longo do Super Sábado.
A Ângela tinha prometido nos contar uma história, para quem está chegando agora. Ângela Chaves dos Santos, ela é recepcionista e guia do Palácio Piratini desde 2007, e a Ângela está aqui conosco, compartilhando algumas curiosidades sobre essa atividade que recebe crianças e pessoas que têm interesse em conhecer o interior do palácio. Lembrando, é claro que, infelizmente, por conta da pandemia, as visitações estão suspensas, mas a Ângela está aqui compartilhando conosco algumas experiências, né, Ângela? E tu tinhas uma história para contar sobre um desses momentos marcantes da tua trajetória aqui dentro do palácio.
Estou eu guiando uma escola particular, e esse jovenzinho me olha assim e fica olhando o tempo todo. E no momento oportuno, que foi possível, ele chegou assim e disse, olha aqui debaixo da minha camiseta. Eu digo, o que que tem? É, nós somos praticantes.
Ah, eram os ritos. As guias?
As guias, somos praticantes dos ritos afro-brasileiros.
Umbandistas ou algo...
Isso, e só que isso tem que ser muito secreto, ninguém pode perceber.
No colégio dele?
No colégio dele.
Porque senão ele sofreria algum tipo de preconceito.
Isso.
Que coisa. E era um menino claro?
Claro, em torno de 14, 15 anos.
Que interessante.
E ele disse assim, eu só não posso, ninguém pode saber.
Que coisa, Angela, né? Contando essa história, e Mari me tocou muito a história anterior,
sim,
que a Ângela contou, conta para as crianças, enfim, que vem aqui várias lendas, né, Ângela, do Rio Grande do Sul, uma delas do Negrinho do Pastoreio. A gente está aqui no Salão Negrinho do Pastoreio, e a criança se emociona com a triste história, com a surra que o Negrinho leva, né, por causa da questão do cavalo, enfim, e aí essa criança fica emocionada, chora e precisa ser atendida. E era uma criança também branca, né, Ângela, que eu acho que ela ficou mais abatida justamente
também,
porque a Ângela é uma mulher negra.
Exatamente,
também por isso, né?
Isso é, me marcou.
Não acreditou
demais
que isso fosse possível um ser humano fazer com o outro.
Ângela, e quanto tempo dura a visitação aqui ao Palácio Piratini? Acho que está fechado o microfone. Pode abrir.
Em torno de 20 minutos.
20 minutos. Aí, além do Salão Negrinho do Pastoreio, quais outros espaços e ambientes do palácio são visitados?
Ao público é ofertada a visita ao Negrinho, a visita ao Salão de Reuniões Alberto Pasqualini.
Esse é um salão bem importante.
Bem também importante, em função do mural da construção étnica do Rio Grande do Sul. E os veículos antigos.
Que é o Ford T.
Ford T e o Stutz.
E as crianças costumam perguntar sobre a ala residencial. Eu imagino que deve ser um ponto de curiosidade. As crianças e os visitantes, né? Também tem adultos?
Sim, os visitantes, no geral, do adulto ao idoso, tem uma curiosidade imensa sobre, né, a ala residencial. A ala residencial, em razão da Copa América, teve um sábado especial. O senhor governador abriu a residência.
Qual era o governador, tu te lembras?
Eduardo Leite.
Era o Leite mesmo.
Atual governador. E não só abriu a residência, como ele estava junto conosco recebendo as pessoas.
Isso foi em 2019,
né? Isso, foi bem...
Primeiro ano do mandato. Isso. E também coincidiu com a Copa América.
E foi, nossa, extremamente gratificante. As pessoas, sabe, que bom que hoje vocês estão aqui, que o programa está no ar. Que eu imagino assim que agora assim que for possível, todo mundo vai correr e marcar sua visita ao palácio, que vale a pena.
E o que que tu pode contar da ala residencial do governador?
A ala residencial tem lá seus espaços encantadores.
Uhum.
Não sei nem como dar adjetivos aos espaços, que são, né, belíssimos, muito bem cuidados, né, uhum, restaurados. Enfim, é encantadora por demais.
Legal.
Mas ainda, eu também acho que os jardins do palácio também são...
Um espetáculo à parte, né?
Enfim, este é um palácio mesmo. No meu primeiro ano de vinda para cá, havia acontecido em Manaus um concurso para escolher a sede do governo, a mais bonita. Segundo esse arquiteto que participou da comissão, ele esteve aqui para ver com seus olhos, né, ao vivo. Aí nós ficamos em terceiro. Não sei se foi para me agradar, ele disse assim, bem que mereceria um segundo. O palácio é muito lindo.
Tu lembras qual foi o primeiro, Ângelo?
Foi de Manaus.
O de Manaus.
A sede de Manaus. Uhum.
8 horas e 58 minutos, daqui a pouco a gente tem notícia na hora certa. A Ângela vai ficando conosco aqui mais um pouco ao longo do programa. Nós temos também um historiador que vai contar os primórdios, né, o início da construção do Piratini, também falar um pouco da questão da arquitetura, que é uma arquitetura francesa. E daqui a pouco também tem o pessoal do próprio Palácio para falar dos 100 anos, como é que estão as atividades para comemorar os 100 anos do Palácio Piratini, mas eu vou te dar um desconto, PG. Vou te deixar chamar um pouco de Waze antes do Hora
Oba,
Certa,
pensei
tá?
Pensei que tu tava me passando a perna aí.
Não, não. Antes eu vou atualizar a nossa enquete, tá? Por enquanto, nós estamos com 64% dos votos para YouTube.
Para YouTube? Acho que desligou.
É, eu baixei. Para YouTube, né? E 36% dos votos...
Gente, não, não pode. Assim, ó, fã de Oasis, eu me lembro que era um negócio, de fato, fanático, né? Então o pessoal tem que começar a votar. Eu me lembro que lá nos anos 90, Mario Oasis foi uma banda que mudou a cara da juventude, né? Em relação ao rock. Eu me lembro que era uma época que fazia sucesso Nirvana, a turma mais do grunge. E Oasis chega com uma postura mais otimista nos anos 90, ali em 1994, 95, dizendo I'm a rock and roll star, eu sou uma estrela do rock and roll. Então a gente fica com Oasis antes de chamar o Notícia da Hora Certa. Sobe o som, sobe o som, sobe o som.
A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Sábado amanhece com filas em pontos de vacinação da segunda dose da Coronavac na capital e região metropolitana. Pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começa hoje para nascidos em janeiro. Brasil proíbe a entrada de estrangeiros em voos com origem ou passagem pela Índia. Céu nublado em Porto Alegre. Agora faz 12 graus. O final de semana será de tempo firme com céu aberto e manhãs geladas no Rio Grande do Sul. As máximas neste sábado não ultrapassam os 20 graus. Amanhã, a mínima prevista para o Rio Grande do Sul é de 2 graus. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Conforme a EPTC, que faz o monitoramento do trânsito nos pontos de vacinação neste sábado, a fila do drive-thru da PUC passa pela Doutor Salvador França e já chega na Bento Gonçalves. Além disso, uma equipe está atendendo uma colisão entre veículos entre as avenidas Baltazar de Oliveira Garcia e Sertório. A EPTC destaca que não há feridos. Mais cedo, dois acidentes com morte foram registrados nesta madrugada na região metropolitana, no intervalo de 2 horas. Trânsito sem alterações nas principais rodovias federais do estado, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Com o trânsito, Débora Cademartori.
Em GZH.
Entra em vigor amanhã o novo sistema de controle da pandemia no Rio Grande do Sul. Não haverá mais restrições de horário para exercer atividades durante a pandemia e não será mais feita a divulgação semanal de um mapa de bandeiras. O objetivo é simplificar as normas e dar maior autonomia aos prefeitos. Serão apresentados boletins diários sobre a situação das 21 regiões do estado, além da cobertura vacinal. Caso surjam sinais de agravamento da pandemia, 3 níveis de risco serão acionados: aviso, alerta e ação. Diante da tendência de piora, será feita a cobrança de medidas às prefeituras e, em último caso, uma intervenção do governo do estado. Ao Rio Grande do Sul, governo do Rio Grande do Sul, caberá fiscalizar o regramento geral, que deverá ser seguido por toda a população, como uso de máscara e manutenção do distanciamento mínimo em locais públicos. 2 violentos tornados provocaram a morte de pelo menos 12 pessoas e feriram outras 400 enquanto passavam pelo centro e leste da China neste sábado. Conforme autoridades locais, ventos violentos atingiram a cidade de Wuhan, localizada no centro do país e conhecida por ser o local onde foram registrados os primeiros casos de coronavírus no final de 2019. Árvores foram arrancadas com as rajadas de vento, que chegaram a 260 km por hora, além de estragos em carros, residências e instalações elétricas. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Com edição de Caroline Tidra, para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã.
Mãe, que tem pra sobremesa?
Grão de bico.
Ué, mas isso é bolo.
Bolo de grão de bico. Ai, que fome. Vamos comer um hambúrguer?
Ah, muita gordura, amiga.
Nada. Meu hambúrguer é de lentilha.
Ué, almôndega, amor. Mas você disse que ia fazer feijão.
Almôndega de feijão. Surpreenda com amor em grãos. É só adicionar Fritz e Frida e tudo o que vem do coração.
Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Ficando em casa, você já cuida de si e dos outros. Mas se quiser ajudar ainda mais, pode fazer uma doação para a Moeda do Bem. É um projeto que está dando apoio a centenas de famílias de Porto Alegre que não têm recursos para enfrentar o coronavírus. São kits de alimentos, produtos de limpeza, higiene e medicamentos. É só acessar moedadobem.com.br e fazer a diferença sem sair de casa. Apoio Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Convocação da seleção, goleiros, Alisson, Liverpool.
Tite já convocou e a seleção agora começa uma nova fase na preparação para a Copa América e para as eliminatórias da Copa do Mundo.
A gente vai ficar de olho em tudo, com muita entrevista, análise e informação sobre todos os torneios de seleções do planeta.
Eliminatórias, Copa América, Eurocopa, Liga das Nações, amistosos e, claro, tudo sobre o Mundial do Catar no ano que vem.
Aqui, no Mundo da Copa,
sábado, à 1 da tarde.
Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa.
Mariana Secon e Paulo Germano.
Oh,
sábado é um programa eclético, Paulo Germano, porque a gente fala de história, a gente fala dos 100 anos do Palácio Piratini, a gente fala de lenda do negrinho, do pastoreio, de cultura...
De Oasis.
Afro-brasileira, de U2 e Oasis também, rock and roll. Então é um programa que fala de tudo, fala de vacinação, previsão do tempo... Olha, é um programa eclético para todos os gostos dos ouvintes da Rádio Gaúcha.
É verdade. Mari, olha só, vamos apresentar aqui o nosso próximo convidado. A gente está fazendo um programa aqui para o pessoal que está ligando agora o rádio diretamente do Palácio Piratini, que agora, na segunda-feira, completa 100 anos, né? Ou pelo menos essa é a data símbolo, né, Mari, de quando ele foi ali, dá para dizer, inaugurado? Não sei se esse é o termo mais correto, mas certamente quem vai poder nos responder com maior propriedade é o historiador, o professor Günter Weimer, que está aqui com a gente. Muito bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
Bom dia.
Bom dia. Professor, como é que é isso? A gente diz que em 1921 foi inaugurado, foi ocupado, a Mari disse. Qual é o termo correto? Conta um pouquinho dessa história do início do Palácio Piratini. Ele demora um pouco para ficar pronto, né? Demora bastante, na verdade, né? Coisa de 25 anos, né?
Por aí, por aí. Não foi tão 25 anos, mas efetivamente a construção do palácio levou muito tempo. E foi, houve várias entraves, várias contradições, né? Inicialmente o palácio foi começado a construir ainda da legislatura do Júlio Castilhos, né, com um projeto aqui da Secretaria de Obras de um arquiteto de origem francesa. Mas esse projeto parou quando o Júlio Castilhos morreu. Por que razão houve esse entrave, eu não sei. Mas a verdade é que as obras pararam, embora já tivessem sido feitas as fundações com material aqui da região, especialmente do granito que nós estamos aqui em Porto Alegre, muito...
Talvez falta de recursos, professor, assim, prioridade do governo seguinte, né?
Qualquer coisa aí nesse sentido. A verdade é que depois da legislatura do Borges de Medeiros, entrou a legislatura do Carlos Barbosa Gonçalves, então se resolveu fazer uma coisa mais pomposa, mais solene, né? E ele nomeou uma comissão de professores da Escola de Engenharia e de outros políticos e industriais que foram para Paris para fazer um concurso internacional do projeto do Palácio do Governo do Rio Grande do Sul.
Ele, né, foi feito em Paris, esse projeto.
Esse projeto foi feito em Paris.
Isso porque se pensava que na época Paris concentrava, enfim, os maiores pensadores, os arquitetos, achavam que aqui no Estado não teríamos essa pessoa.
Basicamente por razões ideológicas, porque esse governo estava baseado, tinha por diretriz a positivismo do Conte. E o Conte era Paris, então era a beca, como se dizia, né, da época, a beca do positivismo, né? Mas acontece que nesse meio tempo, um arquiteto que não fez parte desse concurso, veio, enquanto ele estava sendo realizado, veio para Porto Alegre e falou com o cônsul da França, que o apresentou ao governador Carlos Barbosa. Né? E eles então acertaram que este arquiteto, chamado Maurice Kras, fizesse um novo projeto. E quando aquela comissão voltou de Paris com o projeto pronto, o Maurice Kras já tinha sido contratado.
Que confusão.
Mas, professor, isso eu acho interessante. O projeto original, lá atrás, né, lá no Júlio de Castilhos, se dependesse naquele momento ali, ele não teria essa cara que o Palácio Piratini tem hoje.
Era um projeto completamente diferente. Era bem mais modesto e... tinha mais uma influência inglesa, podemos dizer assim.
Não neoclássico, como ficou agora, essas colunas tão bonitas, não tinha no primeiro momento.
No primeiro momento não tinha isso aí, não.
Eu acho só legal situar também que antes nós tínhamos um outro palácio, né? Acho que é
palácio... O Palácio de Barro, né? O chamado Palácio de Barro.
E ele foi demolido, né?
Era um palácio realmente muito bonito, ainda construído, foi o primeiro prédio oficial que foi feito aqui em Porto Alegre, né? E a sua ocupação praticamente coincide com a fundação de Porto Alegre, né? Então havia aqui em cima dessa elevação uma capela que se dizia que era muito precária, mas junto a essa capela então foi feito esse palácio chamado Palácio de Barro. É uma pena que ele tenha sido demolido.
Eu também acho, né?
Porque ele era realmente um prédio muito expressivo do plano barroco, né? Mas acontece que, bem, o Rio Grande do Sul, na virada do século, entrou numa fase de desenvolvimento muito grande, né? E essas fases de desenvolvimento sempre acusam a imaginação no sentido de fazer coisas novas, mais arrojadas, mais avançadas. E por essa razão, então, demoliram aquele palácio, que, aliás, foi feito por um arquiteto que é muito pouco conhecido e muito pouco lembrado, né? Porque, na realidade, ele era... talvez fosse um dos primeiros arquitetos... talvez não, com certeza foi o primeiro arquiteto contratado pelo governo do Rio Grande do Sul, né? Outros já haviam vindo para cá, mas eles tinham sido do governo federal, empregados do governo federal, eram arquitetos militares, né? Bom, mas o palácio foi demolido, Júlio de Castilhos morreu, o Palácio do Júlio, como se dizia na época, parou, né?
Que é esse aqui, que é o Palácio Piratini.
Não, é esse.
O Júlio tinha contratado um arquiteto, Júlio de Castilhos, que quando o Júlio de Castilhos morreu, o projeto foi paralisado.
Ah, não, perfeito. Mas nesse mesmo local aqui.
Nesse mesmo local,
palácio que seria.
Sempre foi desse local. Então.
Eu até ia lhe perguntar, professor, sobre... teve um ouvinte nosso que perguntou aqui, eu dei uma resposta conforme eu sei um pouquinho, mas o senhor sabe muito melhor que a gente. Ele só foi se chamar Palácio Piratini agora nos anos 50, né?
E eu não sei exatamente quanto é, mas eu sei que ele foi feito por causa, em homenagem à capital da época Farroupilha, né? A cidade Piratini, né?
Isso.
Que, aliás, é uma coisa bastante curiosa. O que quer dizer Piratini? Isso ninguém fala, né?
É.
Na realidade, Piratini é uma abreviação de Piratininga, né? Fala em São Paulo de Piratininga, né? Pira, que é peixe. Esse tini quer dizer seco. E tininga quer dizer onde. Onde tem peixe seco.
Onde tem peixe seco.
Onde se seca o peixe, né?
Só que
Tininga ficou, nós temos o palácio, quer dizer, quando estamos dizendo Palácio Piratini, nós estamos dizendo o Palácio do Peixe Seco.
Que curioso, mas que bom que ficou Piratini, porque Piratininga não era tão bonitinho assim, né, Paulo Germano?
Tem uma ouvinte aqui me passando um pito aqui, Maria Ana Cristina, dizendo que eu interrompi o professor justamente quando ele falar sobre o granito do palácio. Então peço desculpa ao professor e o senhor fique à vontade, porque a Ana Cristina quer saber aqui, eu também quero, na verdade, professor, sobre o granito.
Porto Alegre é internacionalmente reconhecido como um dos lugares onde tem os melhores granitos do mundo. São três lugares com essa característica. Um é do Médio Egito, onde foram feitos extraídos as pedras para os palácios faraônicos. Outro fica ali no Oriente Médio, pela Jordânia, por ali, e Porto Alegre, os morros de Porto Alegre são reconhecidos internacionalmente pela qualidade e pela variedade dos seus granitos, né?
Nossa!
Por essa razão, eu lamento muito que esse Palácio do Júlio de Castilhos não tenha sido levado adiante, exatamente porque o que havia sido já extraído foi usado para as fundações deste palácio, E os senhores vejam bem que aqui nós não enxergamos nenhum granito.
Nada, nada.
Ao contrário da catedral. A catedral toda ela foi feita com esse granito rosa, que é um granito extremamente importante. Né?
O granito do Palácio Piratini, ele veio do exterior, então.
Não, é mármore, eu acho.
Dos morros?
É,
mas não dá para ver, essa é a questão.
É, então, porque está uma furação.
A gente consegue ver.
A catedral, sim.
Mas a escadaria aqui é de mármore francesa, eu tenho quase certeza.
Vamos chegar lá. Calma que nós vamos às fundações.
O que grita, o que salta mais aos olhos é o mármore aqui no Palácio Piratini, me parece, do que o granito, exato. É.
Internamente.
Bom, então, veio esse CRAS para cá e fez esse projeto, né? E esse projeto foi muito complicado e muito criticado, exatamente pelos exageros que ele fazia, né? Por exemplo, naquela época não se produzia cimento aqui no Brasil, então todo cimento tinha sido importado, mas havia a cal. Cal havia produção aqui. Agora se dizia que a cal do Rio Grande do Sul não prestava, então tinha que importar toda a cal da França.
Projeto, né? Muito caro, né?
As pedras, o granito, se dizia que era muito duro e por essa razão não dava para fazer arestas lisas, arestas retas. Isso, obviamente, não está correto, porque você pode ver aí na catedral que é perfeito isso aí, né? Então, trouxe essas pedras calcárias, que os senhores veem, se passarem ali na frente, ali aqui embaixo da parte da fachada, os veem que ela está toda cretada, né?
Uhum.
A pedra de calcária, ela absorve a umidade e está toda corroída. Já. Se tivesse feito esse granito, não teria acontecido. Dizia-se que, bom, se deveria fazer pedra reconstituída. O que era essa pedra reconstituída? Nada mais que uma argamassa com uma pedra triturada que vinha da França. Então, os senhores vejam que tudo vinha da França porque nada aqui prestava.
Sim.
Né? Isso, obviamente, o senhor pode ver o luxo com que isso foi construído.
Lindíssimo.
Obviamente que esse palácio custou muito caro ao governo do Rio Grande do Sul, que a essa altura era muito pobre, aí do estado muito pobre.
Historiador Ginter Weimer, historiador, arquiteto, professor. O senhor continua aqui conosco, a gente vai fazer uma pausa na história, porque amanhã nós teremos mais uma história também sendo construída, só que aí é do futebol gaúcho. Amanhã tem Grenal, primeiro jogo da final do Gauchão 2021. E o nosso querido Gustavo Manhago está conosco. Bom dia, Manhago.
Bom dia Mari, bom dia PG,
bom dia
para os nossos ouvintes aí, muito legal ouvir as histórias aí do nosso Palácio Piratini, tanta história no centro da capital, história do nosso Rio Grande do Sul, muito bom o programa aí de vocês, como deve ser bom também o Clássico Grenal deste domingo às 4 horas da tarde, no estádio Beira Rio neste domingo, é o primeiro Grenal decisivo do Gauchão 2021. Depois, no outro domingo, dia 23, também às 4 da tarde, lá na Arena, o segundo Grenal, e aí vamos saber quem será o campeão da temporada. É um sábado de últimos treinos dos dois times, e como é de praxe no Clássico Grenal, os mistérios, né, tomam conta aí em relação às escalações. Afinal, o Inter vai mesmo trocar o seu zagueiro central, vai sair o Zé Gabriel para entrar o Lucas Ribeiro, e a dupla de zaga ser formada com o Vitor Cuesta, diferente daquela que foi lá na Venezuela. No meio campo, na vaga do Tyson, que não pode jogar o gauchão porque não está inscrito, não pôde ser inscrito, foi contratado depois do prazo de inscrições. Quem vai substituir o Tyson? O Maurício vai para a função, entra o Praxedes, Yuri Alberto mais à frente, Marcos Guilherme, Carlos Palacios, Caio Vidal, são muitas as opções aí para esta posição ou esse trecho do setor ofensivo que o Inter tem como dúvida para o jogo deste domingo. E do lado do Grêmio, o mistério está na questão envolvendo Thiago Santos. Ele saiu machucado, com uma fisgada na coxa no jogo contra o Lanús na última quinta. Houve uma informação não confirmada pela diretoria do Grêmio de uma lesão mínima de grau 1, que levaria aí 10 dias para retornar. Isso não houve a confirmação e o Thiago Santos aparece na lista de concentrados desde ontem para o Clássico Grenal. Então, está concentrado só para aumentar o mistério, para dar aquela enganada, ou tem mesmo condição de jogo? E aí, se ele não jogar?
Pois é, pois é.
E aí?
Sempre tem um mistério, né, Manhago?
Sempre tem um mistério.
E eu gosto, viu? Eu gosto disso. Eu acho que isso que torna o futebol divertido. Adoro esses mistérios dos grenais.
É, pode até não ganhar jogo, mas que cria um clima diferente, cria, né? E uma expectativa que a gente vai levar até ali, uma hora antes do jogo, quando sai a escalação, a divulgação da escalação.
Então tá, Manhago, tu voltas meio-dia. Com Esportes ao meio-dia, que certamente vai, né, falar bastante do Grenal de amanhã, um Grenal bem esperado, primeiro do novo técnico do Grêmio, Thiago Nunes, e a expectativa dos colorados de voltar a ganhar Grenais. Eu tô nessa expectativa, viu? Quero que a gente ganhe amanhã e emplaque uma sequência de vitórias, porque os últimos anos foram fogo, viu, Manhago?
Pois é. Não, o Inter tá numa difícil
carência.
Maré contra o Grêmio aí, é verdade.
Os colorados estão numa carência de vencer Grenal. Então tá, Manhago,
bom
muito
programa,
obrigada.
Bom fim de semana.
Um abraço. Manhago falou aqui para Ista Imune, bebida láctea da Santa Clara, que eleva a sua imunidade. Ferramentas de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. 9:23, para quem está chegando agora, super sábado especial, 100 anos do Palácio Piratini. Eu e o Paulo Germano saímos de casa, saímos da toca depois de um ano.
Aleluia.
Enclausurados por conta da pandemia. Estamos aqui no Salão Negrinha do Pastoreio, apresentando o Super Sábado, porque segunda-feira, 17 de maio, completa-se 100 anos da sede do governo do Rio Grande do Sul. 100 anos que Borges de Medeiros ocupou pela primeira vez o Palácio Piratini. E desde então, nós tivemos vários governadores, vários momentos históricos vividos nesse local. Para quem está chegando agora, então, eu estou de máscara. Paulo Germano também está de máscara, estamos distantes, cada um com um microfone, cada um com um fone, nossos entrevistados também. Mais cedo conversamos com a Ângela, que é guia aqui do Palácio, depois veio o historiador e arquiteto Ginter Weimer e nós higienizamos o microfone de cada um, nós higienizamos o fone de ouvido, estamos mantendo o distanciamento porque é necessário.
A dificuldade maior são as janelas abertas, né?
É, dá um frio. Mas o PG está de manga curta. Mas é necessário porque é importante a gente se cuidar, então a gente está levando a sério os protocolos, tem álcool gel aqui para todo mundo, o salão é bem grande, quem já veio no Piratini sabe que o salão Negrinho do Pastoreio é enorme, então tem espaço para ficar bem distante e não provocar aglomerações. E a gente também vai trazer ao longo do programa relatos de ex-governadores, né,
PG? Exato, Mari, todos eu acho. Acho que conseguimos a nossa produção aqui, a Lisele Zanquetin e o Pedro, acho que conseguiram relatos de todos os ex-governadores que estão vivos, né? Então acho que a gente vai passar em ordem,
do mais antigo, de
mandato. Exatamente, exatamente. Então o primeiro é o ex-governador Jair Soares, né? Que foi governador do Rio Grande do Sul entre 1983 e 1987. Vamos ver o que o doutor Jair Soares comenta, fala aí sobre a sua passagem aqui pelo Palácio Piratini, que completa 100 anos na próxima segunda-feira.
Eu conheço o Palácio Piratini desde o primeiro governo do doutor Hildo Meneghetti. Tenho uma certa intimidade, pois no governo seguinte, já no segundo governo do Dr. Hildo, porque ele foi duas vezes governador, eu integrei o governo do Coronel Perac, integrei o governo do Coronel Triquez, integrei o governo do Guazelli e depois fui para Brasília. E na minha volta de Brasília, eu que já conhecia o Palácio Piratini, porque conhecia até no tempo em que o doutor Brizola, governador do estado, e não tinha vice-governador. Então, nós da Assembleia, eu era chefe de gabinete do deputado Gustavo Lanks, ele assumia a interinidade do governo do estado nas viagens seguidas do governador do estado. Quando eu assumi, eu conhecia o Palácio vamos dizer assim, como a palma da minha mão. E teve momentos extraordinários, porque é a consagração de qualquer homem atingir um palácio que levou 12 anos para ser construído. Um palácio que começou a construção no ano de 1909 e que foi inaugurado por Borges de Medeiros, um grande presidente do Estado.
Deu uma cortadinha no áudio, mas está aí as lembranças do ex-governador Jair Soares. Nós não temos o áudio de um governador. O Brito, Antônio Brito, não nos passou o áudio.
Ah, o Antônio Brito,
nós
tem razão.
Nós fizemos o pedido, tá, gente? Para deixar bem claro, nós convidamos todos os ex-governadores, mas o Brito foi o único que não conseguiu enviar o áudio para a nossa produção.
Para eu me corrigir aqui, né? O ex-governador Jair Soares diz corretamente que a construção começa em 1909. Eu havia dito que levou 25 anos para ficar pronta, porque eu estava me referindo à pedra fundamental.
Exato.
Lá que é em 1896. Poderia ter começado lá, mas demorou de fato um tempinho, Mari.
Então, são 9 horas e 27 minutos. A gente vai falar daqui a pouco também com o jornalista Flávio Tavares, que é autor de um livro que fala sobre a campanha da legalidade, que foi talvez um dos momentos mais marcantes vividos dentro do Palácio Piratini. Certamente um dos momentos mais importantes da história aqui dessa construção. Mas, para concluir, antes de chamar o intervalo, eu queria que o historiador e arquiteto Günter Weimer falasse e concluísse a história da construção do palácio, por gentileza. Acho que está fechado o microfone, vamos levantar. Agora
tá
sim.
Bom, sim. Claro que então a construção, depois de realizado o projeto, começaram a refazer as fundações e a construção. Claro que é um palácio muito arrojado, muito grande, é uma massa muito grande, né? Então é óbvio que diante das condições da época, essa construção levasse algum tempo, né? Mas acontece que no meio disso houve um empecilho que impediu a continuação. Foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, obviamente, toda a economia do mundo parou em função desse conflito. E somente foi retomada, essa construção só foi retomada depois do conflito, não é isso? Isso quer dizer, então, no fim de 18 que continuou a construção, que essa altura já havia mudado o governador, não? Borges de Medeiros já havia voltado novamente ao governo e se criou, então, a partir dessa retomada, uma certa onda negativa em relação ao palácio, porque se dizia que ele era muito, muito caro na construção dele, não? Por essa razão, ele foi levado rapidamente para conclusão, e na realidade ele foi inaugurado ainda não totalmente pronto, não?
É,
né? Por exemplo, se você olha essas vidraças aqui, você pode ver que isso aqui está totalmente fora do resto da ideia, né?
Não tem um padrão, né?
Não mantém esse padrão, que devia ser molduras de madeira, trabalhadas, etc. Então, foi feito esses perfis de ferro, que é realmente uma forma muito simples de resolver o problema complexo, né? Aqui na entrada da escadaria, por exemplo, você vê que ainda tem dois nichos que deveriam ficar para os governadores ou para pessoas importantes, né? Dizem que seria o Borges de Medeiros e o Júlio de Castilhos, mas isso é, se fala só a boca pequena, né? Mas a verdade é que esses nichos até hoje não foram ocupados. Então vocês podem ver que realmente a inauguração foi meio precipitada. E também foi uma coisa muito modesta, né? O que aconteceu foi que o Borges de Medeiros chegou nesse dia 17 de maio, convocou a imprensa, reuniu-os aqui dentro desse salão aqui e fez simplesmente um discurso muito rápido anunciando que o palácio estava inaugurado. E assim ele ficou até hoje, né? E nunca foi realmente terminado, concluído na sua forma original. Né?
Nossa, tanto é que o primeiro governador a morar no palácio foi Getúlio Vargas, né? Tanto, porque a ala residencial naquela época que o Borges de Medeiros fez essa inauguração às pressas, digamos assim, a ala residencial nem estava concluída ainda.
Bom, essa questão da ala residencial é outra, uma coisa muito, muito complexa também. Não conheço, ou se, não, conheço sim, mas são poucos os palácios no Brasil que tem o palácio do governo com a residência, né? O Palácio de Barro já foi uma coisa, uma exceção desse, porque na parte de baixo, no térreo, ficava as funções de governo e na parte superior ficava a residência, né? E isso foi mantido. Apenas no caso desse prédio atual, houve um bloco na frente que servia a parte administrativa e a parte de trás seria a parte residencial, né? E essa, evidentemente, passou, como ela fica escondida, pouca gente se refere a ela, e por essa razão mesmo ela foi objeto de bastante transformações, né? E é muito incômodo morar nela, porque ela não atende aos princípios daquilo que nós teríamos hoje, entendíamos como residência. Né? Aquilo realmente é uma passarela para passagem de figuras, né? Então isso realmente não, as pessoas não gostam de morar aqui, porque atendia a funções diferentes do que nós imaginamos hoje, do que seria uma residência, uma moradia. Né?
A gente vai, não sei se o senhor consegue depois também explicar um pouquinho mais sobre a ala residencial, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo, mas depois das 10 a gente vai ter o próprio morador do Palácio Piratini. O governador Eduardo Leite vai falar conosco e vai dizer se ele gosta ou não de morar por aqui. Mas aí a gente deixa os detalhes da ala residencial, que eu tenho certeza que concentra a maioria das dúvidas e curiosidades dos nossos ouvintes, para daqui a pouco. O Super Sábado faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais histórias dos 100 anos do Palácio Piratini.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha. Aqui quem fala é o ator Lauro Ramalho. E eu quero convidar todos vocês para participarem do primeiro seminário Poéticas da Cena LGBTQIA+. Um evento virtual e gratuito que acontece de 24 a 27 de maio, com oficinas teatrais e palestras para pensar e debater questões de orientação sexual e identidade de gênero na área do teatro. O evento contará comigo, Lauro Ramalho, e também terá a participação da atriz paulista Renata Carvalho, da performer e professora universitária na Bahia, Dodi Leal, da artista gaúcha Valéria Barcelos e da arte educadora Marcia Vieira. Para participar, é só se inscrever gratuitamente até o dia 24 de maio no site vivopalco.com.br. Esperamos por todos vocês.
Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições. E surpreenda-se! Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa.
O carro do ano está na Super Auto Ford. Ford Ranger a partir de R$178.490. Acesse superauto.com.br e venha ser raça forte você também. Super Auto Ford. Lá fora, o risco é seu. Cinto de segurança salva vidas.
O movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias 2 doses da vacina. Ajude a lembrar os familiares a data para a segunda dose. Unidos pela vacina, unidos pela segunda dose.
Agora, em GZH.
O todo treinador tem as suas particularidades, né? Naturalmente isso acontece.
Eles estão apenas iniciando seus trabalhos na dupla Grenal. São muito jovens como treinadores e já tem 2 clássicos pelo caminho para definir quem vai ser o campeão gaúcho de 2021.
A mim me gusta muito treinar, me gusta muito ir ao CT, trabalhar com os empleados do clube.
Pedro.
Mergulhamos nas vidas do espanhol Miguel Ángel Ramírez e do gaúcho Thiago Nunes, ambos com sucessos recentes e que agora buscam novos objetivos em Porto Alegre.
Ramírez e Thiago Nunes. É reportagem especial que você confere em GZH.
Acesse o conteúdo completo em gzh.com.br. FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
Minutos, estamos de volta, super sábado, 15 de maio de 2021, céu ainda enfacuscado, a cerração começa a subir um pouquinho, mas ainda assim, para nós que estamos aqui no Palácio Piratini, com vista para a Praça da Matriz, os prédios que a gente consegue ver no horizonte, o topo do prédio está um pouquinho assim, nublado, a gente não consegue enxergar bem os topos dos prédios, porque a cerração ainda se faz presente aqui em Porto Alegre. O Cleocum diz que em algum momento vai se dissipar, mas por enquanto ainda não dá nem para ver o céu direito. Um dia bom para ficar em casa, para ficar na cama, embaixo das cobertas, tomando um cafezinho preto, tomando um chimarrão, mas nós estamos aqui no Palácio do Piratini, né, PG? Depois de um ano saímos de casa para apresentar um programa aqui na sede do governo estadual, porque esse palácio completa 100 anos na próxima segunda-feira. É importante falar, PG, que no nosso site gzh.com.br tem um material especial. Tem um material especial com o tour virtual do Palácio Piratini, um vídeo que foi produzido pela nossa equipe. Para quem está em casa, está com curiosidade, quer assistir esse vídeo, quer ver esses ambientes que a gente está falando, lá em GZH tem um vídeo que mostra exatamente os locais que nós estamos nos referindo aqui no ar, na Gaúcha.
E aliás, Mário, o teu digníssimo, nosso colega querido Thiago Boff, está preparando uma reportagem especial sobre o Palácio Piratini e pede que, caso ouvintes tenham relatos, histórias curiosas, interessantes, que viveram no Palácio Piratini, ou que lembram de ter vivido, ou que seja próximo ao Palácio, ou que o Palácio de fato seja, de alguma forma, protagonista ou parte da história, que mande mensagem aqui pra gente no 996995218, que eu seleciono depois as mensagens e mando pro nosso colega Thiago Boff, que está preparando uma reportagem especial para ser veiculada na segunda-feira, que é justamente o dia em que o Palácio Piratini completa 100 anos. Mari, alguns ouvintes me disseram que eu falei algumas vezes que o Palácio Piratini está completando 30 anos.
Olha, eu não
seria mais jovem que eu. Mas não, o Palácio Piratini tem 100 anos, está fazendo 100 anos na segunda-feira, então perdão pelo lapso.
Os ouvintes podem participar então pelo 996995218, mandar perguntas. A gente vai conversar ainda depois mais um pouco com a Ângela, que é guia do Palácio, com o historiador e arquiteto Ginter Weimer. Temos também pessoal da equipe do Piratini e depois das 10 teremos o morador, o governador Eduardo Leite, que vai nos contar sobre como é morar dentro desse palácio. São 9h40 e agora a gente vai falar de um momento importante vivido aqui dentro desse prédio, que foi o movimento da legalidade. A campanha da legalidade em 1961, e quem conversa conosco é o jornalista e autor do livro 1961, O Golpe Derrotado, Flávio Tavares. Bom dia, que honra recebê-lo aqui no Super Sábado. Flávio, bom dia.
Bom dia, bom dia. A honra é poder
conversar com vocês e revelar algumas intimidades, digamos assim, do Palácio Piratini, principalmente vividos naquela época, 1971.
Que prazer estar falando contigo, Flávio. Bom, só para situar o nosso ouvinte, a legalidade foi uma campanha, uma mobilização liderada pelo então governador Leonel Brizola para garantir a posse do presidente João Goulart, naquele momento ali, né, depois que o Jânio Quadros renuncia. E eu queria começar lhe perguntando, isso foi um momento muito emblemático, de fato, aqui nos porões do Palácio Piratini, e o Flávio, naquele momento, era jornalista e estava cobrindo como repórter. Como é que foi a tua rotina naquele momento ali, Flávio? Em 1961.
Que idade tu tinhas, hein?
O Jânio quase renunciou numa sexta-feira. E em seguida, os ministros militares disseram que o vice-presidente da República, que tinha ido em visita oficial à China comunista, que não tinha relações com o mundo inteiro, e acusaram o João Goulart de comunista. Estávamos em plena Guerra Fria. Isso é um contexto geral para entender o golpe de 1961, que foi derrotado a partir do Palácio Piratini. No sábado houve uma edição extra da Última Hora, que não circulava no fim de semana, então os jornais exercícios eram assim. E nós preparamos essa edição dentro do Palácio Piratini, que era a fonte de notícias. O Brizola tinha feito uma tinha dado uma entrevista, que de fato foi um discurso pelo rádio, depois da meia-noite desse sábado, e a Rádio Gaúcha foi a única que transmitiu o discurso. A Rádio Gaúcha e a Farroupilha.
Que momento, né?
Exatamente. E o país inteiro assistiu, ouviu aquele discurso, que era a recusa do golpe do Estado. Então, isso é um golpe e nós vamos nos mobilizar. Bom, e a Rádio Gaúcha foi fechada. Por isso, em seguida, pelo governo federal. No domingo, nós pensamos que nós não tínhamos informação sobre a posição do exército em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que era ainda indefinida. E aguardamos um revólver em punho das janelas de baixo e de cima do piso superior do palácio, aguardamos a invasão por terra. Por que eu digo invasão por terra? Porque depois houve tentativa de bombardeio aéreo do palácio.
Sim.
Aguardamos a edição, a invasão do palácio por terra. E aí eu fiz algo que marcou não só a minha vida, mas marcou o palácio. Eu quebrei um vidro do palácio, a janela oval que dá para a catedral.
Sério, Flávio?
Eu tinha 20 e poucos anos naquela época, em plena juventude. A juventude é arrebatadora, faz qualquer coisa, se expõe a todas as aventuras. Eu pedi a um brigadiano uma escada e ele trouxe, me obedeceu. Me obedeceu, não era nada, eu era um jornalista apenas. E subi na escada e quebrei a janela oval do palácio, que dá para a catedral.
Mas tu quebraste, entendeu, sem querer ou por querer?
Não. Eu pedi a escada para quebrar a janela
oval. Quebrar?
Para quê? Para instalar ali uma metralhadora ou um soldado com fuzil.
Nossa.
Porque a invasão seria pelo lado da catedral,
uhum,
que era a parte mais descoberta do palácio. É uma que vai até o final. Hoje existe ali uma estátua do Brizola, a parte que dá o rio, que se vê o rio dali.
Para o nosso ouvinte imaginar como era o Palácio Piratini naquela época, o cenário, os jornalistas ficavam no porão do palácio, né? No subsolo.
Os porões do palácio eram as salas da imprensa do palácio, onde estavam instaladas as rádios, que transmitiam diretamente do palácio.
E quantas pessoas estavam ali naquele período, convivendo diariamente? Eram dezenas de pessoas?
Naqueles dias, vamos ficar naqueles dias, foram dezenas de pessoas. Mas quando veio a notícia de que as tropas do exército se encaminhavam para tomar o palácio, para invadir o palácio, todo mundo teve, a grande maioria teve pretextos para sair. Ou seja, a exposição era apenas de boca, de palavras.
Aí diminuiu o quórum, né? E as pessoas começaram a ir embora.
Diminuiu o quórum, ficamos sem quórum.
Pretextos reduzido. É muito bom. Eu tô com dor de barriga também.
É, minha mãe me ligou. E nesse período, o senhor dormia no palácio? O senhor não arredou o pé daqui, dormia, comia?
Eu passei praticamente os três primeiros dias no palácio. Dormia nos sofás do palácio.
Tanto sem tomar banho, nada.
Ah, não, isso não era nem se pensava em tomar banho. Nós comíamos no palácio, tomávamos café na parte residencial do palácio, almoçávamos no palácio, jantávamos no palácio.
E Flávio, pro nosso ouvinte entender por que que era difícil de sair do palácio, por que tinha que ficar sempre aqui, dormir aqui, ficar aqui, não conseguia tomar banho?
Bom, não é uma explicação razoável, racional. Mas naquele momento, ninguém, de um grupo muito pequeno, mas um grupo afeito a todos os problemas, nós achamos que tínhamos que ficar lá, não só em termos jornalísticos, que a cada momento surgia um detalhe novo. O centro do país, naquele momento, era o Palácio Piratini. Que não estava nem sequer terminado. A parte superior, aqueles salões do Negrinho, do Pastoreio, pintados pelo Aldo Locatelli, não tinham sequer sido terminados. O palácio não estava sequer concluído em 1961. Nos detalhes, nesses detalhes principalmente da decoração. Mas e já foi o centro, o coração, para usar o lugar comum, o coração do país naquele momento. Porque a campanha da legalidade depois se expandiu pelo país inteiro. Houve uma rede, a chamada rede radiofônica, foi a resistência do rádio, pelo rádio, que naquele momento tinha muito mais abrangência do que hoje, porque a televisão não tinha entrado ainda nos lares. Em Porto Alegre havia só um canal de televisão, muito precário ainda. O rádio era o grande mobilizador, e o Brizola soube utilizar isso.
Isso, aliás, que eu ia lhe perguntar, Flávio. Como é que era acompanhar de perto justamente a liderança do Brizola, os discursos que eram inflamados e muito carismático, né? Como é que era acompanhar isso de perto? Qual é a percepção e a lembrança que tu tens disso?
Bom, eu acho que foi o momento mais importante da história do Brasil nesse século, no século XX. Foi o momento, a última grande mobilização de massas do país, que nem depois do movimento das diretas já superou, porque nós estávamos ali nos expondo em termos vitais. Nós estamos sob a ameaça de um bombardeio. Depois veio a ordem de bombardear o palácio para terminar com a voz do Brizola, com a voz pelo rádio do Brizola. Veio a ordem de Brasília. Não houve o bombardeio do palácio pelos aviões da base aérea de Canoas, porque os sargentos legalistas desarmaram os aviões e furaram os pneus dos aviões.
Essa história é incrível, né?
É incrível. foram liderados pelo sargento, o sargento Moura Calixto, que era primo do Brizola, que era primo e irmão do Brizola.
Lealdade,
do Moura,
né?
Do Brizola.
Lealdade.
Isso foi o... era até fácil armar os aviões, mas os pneus, aí eles esconderam inclusive as bombas e furaram os pneus dos aviões. Furaram os pneus dos aviões. Você não tinha como decolar, porque os pneus estavam baixos.
Se não, Flávio Tavares, jornalista, que coisa boa poder te ouvir. Obrigada por compartilhar essa experiência conosco, com o Super Sábado e os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Eu só quero lembrar um outro detalhe. O Palácio Piratini está cheio de túneis que vão dar junto ao Teatro São Pedro, naquela baixada que existe junto ao Teatro São Pedro.
Ah, isso é bem lembrado, isso é bem curioso.
Porque foi feito ainda com aquela concepção de que os governantes tinham que ter uma alternativa para fugir caso o povo se rebelasse. Então, o Palácio Piratini tem até esse detalhe que eu, naquela... juventude dos anos, quando eu tinha 20 anos, por volta de 20 anos, tentei chegar até o final desse túnel, depois da campanha da legalidade, claro. Mas e não consegui, porque comecei a me sentir com falta de ar, mas que...
Olha!
Que já não consegui, penetrei, eu acho que uns 50 metros até o... Eu percorri quase toda a Praça da Matriz, o que hoje é a Assembleia Legislativa, que ainda não era ali. Ali era uma residência e uma praça.
E para o ouvinte imaginar, qual é o tamanho, o diâmetro desse túnel, Flávio? Assim, não sei qual altura tu tens, mas tu conseguia andar ereto ou tinha que te curvar?
Não. Tínhamos que andar agachados. Agachados. Não, o túnel tem...
Muito estreito.
Muito estreito. Até não, úmido, não, né? É muito estreito, ele é muito baixo.
Baixo.
A largura até é razoável. Se aguenta bem. Pode, talvez, uma pessoa e meia, digamos assim, possa. Um magro como eu sou um magro eterno. Não sou eterno, mas sou magro eterno. mas uma pessoa obesa não, já não passa ali. Ou passa com dificuldade.
E é um ambiente úmido, imagino, né, Flávio? Insalubre,
sim,
né?
Úmido, insalubre, e num determinado momento escuro. Começa a sentir falta de ar. Falta de ar, porque o ar passa a ser muito rarefeito e realmente nos deixa sem respiração. Mas isso era para a possibilidade dos governantes fugirem. Viu? Que esse O Palácio Piratini, até pelo nome, o Piratini, quer dizer, na tradução, seria bacalhau, peixe seco.
Lugar de peixe seco, né?
Exatamente. E por que tem esse nome? Porque Porto Alegre, a República Rio-Grandense, foi proclamada na cidade de Piratini.
Exatamente. Primeira capital. Obrigado.
Porto Alegre nunca foi Farroupilha. Porto Alegre tem esse título que eu acho que é absurdo, muito leal e valerosa, por ter sido sempre leal ao Império.
Ao Império, exato.
Ao Império. Isso é um absurdo. A Câmara de Vereadores da capital tinha que destituir esse título que foi dado pelo Império. Muito leal e valerosa.
Entendeu? Flávio Tavares, muito obrigada pela participação, muito obrigada por compartilhar essas histórias. A gente fica imensamente feliz em contar com a tua experiência, com toda essa vivência aqui. Um abraço para ti, te cuida, e quem quiser pode ler o teu livro, né? Que certamente traz...
O golpe derrotado.
Exatamente. Obrigadão, viu? Um abraço para ti.
Obrigado para vocês.
E aí, Tânia Carvalho, o que dizer sobre o Palácio Piratini, minha querida?
Queridos, bom dia, Mari, Pegê, estou ouvindo histórias do Piratini maravilhosas.
maravilhosas. E o livro que eu vou indicar, é um livro que eu me apaixonei quando li, e essa semana eu li um livro que não me agradou muito. Então eu vou buscar O Castelo nos Pirineus para indicar. Já que a gente está falando de palácio, vou falar de castelo. O Castelo nos Pirineus é do mesmo autor do Mundo de Sofia. Eu acho que vocês identificam, já devem ter lido o Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Ele é norueguês e ele é ganhador de vários prêmios. E esse livro, Castelo nos Pirineus, conta a história de Solrun e Stein. É um casal de antigos namorados que se reencontra depois de 30 anos sem se ver. Ele é climatologista, ele podia ser o Cleocum aí. Assim, e ela é professora. E aí eles contam toda essa história do afastamento deles. E depois eles se comunicam, passam a se comunicar por e-mail. É muito interessante o livro, é muito bem escrito e é apaixonante. Não é muito grande para aquelas pessoas que seguidamente me perguntam quantas páginas tem o livro que tu indicaste, que tem medo de ler. Esse livro tem 170 páginas e é um fascínio. O Castelo nos Pirineus, do mesmo autor do Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, Companhia das Letras. Essa é a minha dica, que eu sei que daqui a pouco vai entrar a notícia na hora certa e entra aquele sinal que eu tenho trauma.
Ai, Tânia, a gente te apertou hoje, mas eu juro que é por um motivo especial,
tá? Eu sei, querida, eu sei.
No próximo sábado, a Andressa Xavier vai te dar mais tempo. Tô colocando na conta dela essa dívida.
Não, tá, eu tô bem? Adorando saber a história do... Adorando saber.
Ai, a gente também. Tá tão bom o programa.
É muito bom mesmo. Vontade de aí revisitar o palácio, rever tantas coisas que eu conheço. Mas está um fascínio. Agora eu vou esperar a próxima entrevista e o próximo relato sobre esse palácio que nos orgulha tanto.
Muito obrigada, Tânia. Eu vou chamar então um áudio de um ex-governador, né? Já que a Tânia estava ansiosa pelo próximo, pela próxima atração. Vou chamar um áudio de um ex-governador, que é o Pedro Simão, que vai contar qual é a história do Palácio Piratini que ele guarda na memória com carinho.
Meus grande amigos, Pedro Simão, da Rádio Gaúcha. Uma passagem que eu lembro agora da minha vida no Palácio Piratini foi exatamente na hora da minha despedida. Feitas as solenidades, eu desci até a ala residencial para me despedir dos funcionários, meus amigos. E vi ali uma série de pacotes, bugigangas, roupas, e perguntei-me o que é isso. Minha irmã Alice disse: são as nossas coisas que nós estamos levando. Eu olhei e disse: não, deixa tudo isso aí. E fui embora com meus filhos. Ele disse: pai, por que não trouxesse essas coisas nossas, pai? Aí eu contei para ele: olha, meu filho, Borges de Medeiros foi 20 anos governador e 20 anos morou nesse palácio. Quando saiu, foi pegar sua mulher e ela tinha uma série de roupas, bugigangas, coisas todas dele que eram dele. E ele falou: o que é isso? São as nossas coisas. Não, deixa aí. Mas por que deixa aí? Ninguém viu entrar, mas todo mundo viu sair. É a grande verdade. E eu não esqueci.
Que maravilha, Mari, de relato do ex-governador,
né?
Pedro Simão. É. Todo mundo, ninguém viu as coisas entrar, mas todo mundo vai ver sair. Pode ser, então deixou tudo lá. Notícia na hora certa, Mari. Já voltamos com mais Super Sábado.
Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal, 10 horas. Manhã movimentada e com filas longas nos pontos de vacinação da segunda dose da Coronavac na capital e cidades da região metropolitana. Governo federal proíbe entrada de estrangeiros em voos com origem ou passagem pela Índia. Dois tornados deixam pelo menos 12 mortos e 400 feridos na China. Wuhan, onde foram registrados os primeiros casos de coronavírus, foi uma das cidades atingidas pelos fortes ventos. Céu nublado em Porto Alegre, forte nevoeiro neste início de manhã. Agora, 12 graus. O final de semana será de tempo seco, céu aberto e manhãs geladas no Rio Grande do Sul. A massa de ar frio impede a formação de nuvens e não há previsão de chuva. As máximas para hoje não ultrapassam os 20 graus. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
A vacinação drive-thru torna o trânsito lento no entorno do Barra Shopping Sul, no bairro Cristal, e afeta ainda mais o trânsito no complexo da PUC, na Zona Leste. A PUC segue sendo o local com mais filas nos pontos de imunização. As filas ocupam a Bento Gonçalves, próximo da Cristiano Fischer, e seguem pela Salvador França até a Ipiranga. São mais de 2 quilômetros em torno de 300 automóveis. Tem relato de acidente no Vale do Taquari. Um carro capotou no trevo da BR-386 com a RS-453. Apenas ferimentos leves nos ocupantes do automóvel. Com as informações do trânsito, Thiago Boff.
Em GZH.
Em pelo menos 5 pontos de Porto Alegre, a Guarda Municipal teve que dispersar aglomerações entre a noite de sexta-feira e o início deste sábado. Além disso, 2 estabelecimentos foram autuados, sendo um deles interditado e um homem foi detido. Os eventos foram registrados nos bairros Centro, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Cristo Redentor. Cerca de 200 pessoas estavam reunidas na Praça dos Açorianos, no centro da capital. E no Moinhos de Vento, mais de 200 pessoas estavam aglomeradas na rua Padre Chagas, desrespeitando regras de distanciamento. A partir deste domingo, os cinemas gaúchos poderão reabrir as salas, conforme o novo sistema de indicadores de risco para prevenir o contágio da Covid-19 no estado. Assim, a eventual proibição de funcionamento será definida pelos municípios, que terão o papel e autonomia para definir os protocolos regionais. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Stout.
Somos um mundo de possibilidades, um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais, vão de geração em geração. Nós somos o futuro.
Cooperativa Langiru, 65 anos, desenvolvendo a região.
Nós somos Langiru.
8 de agosto de 1996.
Felicidade foi.
Muito obrigado, torcida do Grêmio do Internacional. Muito obrigado, povo gaúcho, povo porto-alegrense, pelo carinho que vocês demonstraram ao vir aqui. O Sala de Redação continua espelhando a alma gaúcha e porto-alegrense.
Se embora a saudade do meu peito, ainda moro, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora.
Obrigado ao Grupo Lamento, ao Grupo Lamento. Muito obrigado.
Faltam 30 dias para os 50 anos do Sala de Redação.
Todo mundo tem um motivo para assinar GZH.
O meu é me conectar aos assuntos da minha região.
O meu é poder ler a Zero Hora no meu celular.
Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos.
Eu vou assinar para ficar sempre perto do meu time.
E eu para ter aqueles descontos incríveis do Clube do Assinante.
E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa.
Mariana Secon e Paulo Germano.
Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place.
10 horas, 6 minutos, super sábado, voltando para a última hora do programa. Olha, hoje eu ficaria horas e horas no ar, PG, porque tá muito bom esse programa, repleto de história, repleto de memória afetiva, de, enfim, episódios marcantes do Palácio Piratini, que completa 100 anos na segunda-feira. Para quem tá chegando agora, super sábado saiu de casa, não é saiu do estúdio porque a gente estava em casa, saiu de casa, veio para o Palácio Piratini, estamos no Salão Negrinho do Pastoreio, apresentando esse programa especial. Daqui a pouco a gente vai ter entrevista com o atual morador, o inquilino do Palácio Piratini, que é o governador Eduardo Leite, que vai nos contar um pouquinho sobre como é morar num palácio. Eu estava brincando no começo do programa, que quando eu estava vindo aqui para o palácio, eu peguei um aplicativo de transporte e aparecia Piratini Palace. Então, chique, né? É chique esse palácio demais. É chique demais. Mas antes, a gente tem uma dica do Ticiano Osório. Tice, bom dia. O que tu sugere para esse sábado enfurrascado e frio aqui no Rio Grande do Sul?
Bom dia. Hoje é Dia Internacional da Família. Então, a minha dica é um filme para ver com toda a família. Muito bom, um clima animado, que é o desenho animado A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que está em cartaz na Netflix, estreou faz alguns dias, umas duas semanas, eu acho. É sensacional o filme, ele tem entre os produtores, alguns dos produtores do Homem-Aranha no Aranha-Verso, que ganhou o Oscar de melhor animação. E a história é sobre uma família, óbvio, né, que tem que tentar salvar o mundo da dominação eletrônica. É uma família formada por um pai que acha que sabe tudo de chave de fenda, a mãe que acha que cozinha direito, mas não cozinha nada, a filha adolescente, que é a nossa personagem principal, ela é uma estudante de animação, ela quer fazer filmes de animação, um guri de seus 10, 9 anos, e um cachorrinho pug que rouba a cena nas cenas de humor. Eu recomendo muito, então, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, em cartaz na Netflix, para mim já é favorito para o Oscar de Animação de 2022.
Muito obrigada, Ticiano. Obrigada. Mais informações, mais dicas de cinema e série lá em gzh.com.br, nas colunas do Ticiano Osório. As dicas culturais do Ticiano e também da Tânia Carvalho para Selo Ovos RS nas embalagens. Garantia de um cuidado a mais na produção de ovos. Nós também temos a nossa batalha musical, que tem hoje U2 versus Oasis, para a Geriatria Morada das Flores, Rua Carlos von Koseritz, 1076. Telefone 3343-4901, Geriatria Morada das Flores, Rua Carlos von Koseritz. Eu empaquei no Carlos, viu? Rua Carlos von Koseritz. 1076, o número, telefone 3343-4901.
E aqui no WhatsApp da Gaúcha, Mari, 996995218, nos acompanha o Marlos de Igrejinha, dizendo que nunca se apegou muito à história do Palácio Piratini, não sabia da possibilidade de conhecer o palácio, e escutando o programa ficou muito curioso e ter vontade de fazer uma visita com a família. Nesse momento, as visitas, Marlos, estão suspensas por causa da pandemia, mas vale muito a pena. Eu já fiz, inclusive, essa visita guiada, acho que mais de uma vez. A primeira eu era menino, era criança, e depois, como jornalista, passei a frequentar com um pouquinho mais de frequência o Palácio Piratini. Vale muito a pena, é um dos ambientes fechados mais lindos, certamente, da nossa cidade. O Adão César, lembrando aqui, Mari, que junto com o Palácio Piratini, que faz 100 anos agora na segunda-feira, Santa Maria está de aniversário também.
É verdade.
Né? Hoje... No dia 17. São 163 anos de emancipação, né? A fundação dela é mais antiga, acho que é no final do século XVIII, 1790 e, e pouquinhos aqui. Deixa eu ver se eu colo aqui na internet, daqui a pouco eu digo a data certinha. Mas são 163 anos de emancipação que Santa Maria faz junto com o Palácio Piratini, que completa 100 anos agora na segunda-feira. Próximo convidado, Mari, quer ter a honra de chamá-lo?
Pode ser, pode ser. Só quero lembrar os ouvintes que todos nós estamos de máscara, com distanciamento social, cumprindo os protocolos, porque a pandemia não acabou.
Boa.
É uma forma segura de fazer o programa e, trazer história e entretenimento aos nossos ouvintes. Nosso próximo convidado é o governador Eduardo Leite, que é o atual morador do Palácio Piratini, porém não único, porque tem os teus cachorros, né? Governador, bom dia e obrigada por atender a Rádio Gaúcha.
Bom dia, governador.
Bom dia, PG, bom dia, Mariana. Sim, o Bento e a Chica me acompanham, não trouxe eles aqui na parte governamental, porque iam estar latindo aqui na volta com esse grupo de pessoas estranhas, diferentes aqui, na verdade, e aí eu acabo atrapalhando a entrevista, mas eles circulam por aí, de vez em quando eu perco eles nesse palácio, porque eles saem, entram no porão, somem pelos jardins aí, e é uma odisseia sair atrás deles e achá-los. De vez em quando até já aconteceu recentemente, fugiram aqui por um portão que abriram e alguém da vizinhança reconheceu e trouxe de volta os cachorros para cá. A gente agradece.
Imagina achar o cachorro do governador andando pela rua, né? Bom, isso acontece e acontece aqui no Rio Grande do Sul. Governador, eu preciso dizer para os nossos ouvintes que o senhor está hoje com um look pouco nada convencional.
De quem está em casa, de
não,
fato.
É roupa de quem está em casa, é verdade. Mas eu nunca imaginava que eu ia ver o governador de roupa de esportes, né? Tênis, meia, bermuda. O senhor chegou a dar uma corridinha na rua ou não?
Ainda não. Mas vou fazer. Eu já botei a roupa de academia cedo aqui para poder garantir que eu faça o exercício depois. Senão, aquela coisa, bota uma roupa mais agasalhada, aí vai querer tirar para botar a roupa da academia e aí o exercício ia acabar ficando
para depois,
para
né?
Outro dia, né?
Os teus exercícios físicos são realizados dentro do palácio?
Sim, eu faço aqui, eu até ouvi já um trechinho ali quando eu estava tomando café mais cedo, né? Vocês conversando com a Ângela, uhum. Que é um ícone aqui do nosso palácio, na recepção, no acolhimento aos visitantes. E aqui vocês têm a ala residencial, né? Como a gente está falando da ala governamental, o palácio é sede do governo e residência, né? E a parte de trás, o outro bloco é a ala residencial. O que eu fiz no início do governo, quando eu vim para cá, foi instalar alguns aparelhos de academia num dos quartos ali, comprados com meu dinheiro, é importante dizer, antes que o pessoal comece a falar e tal, o governador está gastando, não, usei do meu dinheiro, aliás. A parte onde eu moro, no palácio, eu coloquei também os móveis com o meu dinheiro ali. Comprei a minha cama, os sofás e tudo mais, e mobilei, porque como fazia tempo que não morava um governador aqui, os móveis do palácio são móveis antigos, vocês estão vendo, né? A maior parte deles fabricados aí no período da inauguração do Palácio Piratini. Então tem todo um cuidado que precisa ter com esses móveis. Então eu tenho um quarto e sala aqui, na verdade. Não, o pessoal pensa, vai morar num palácio, é um quarto e sala para morar no trabalho, como eu digo, aqui na parte residencial. E montei uma pequena academia para poder fazer algumas atividades físicas.
Eu acho importante voltar ao tópico do porquê o senhor optou por morar no Palácio Piratini. Foi algo que foi amplamente noticiado em 2019, uhum. Mas eu acho que é importante a gente falar, claro, os motivos, né, que levaram o senhor optar, porque, se eu não me engano, desde 2003 nenhum governador morava aqui no Palácio.
Acho que o último foi o Olívio, né?
Exato.
O Olívio Dutra foi o último a morar aqui. Não, em primeiro lugar é o seguinte, né? Eu sou o primeiro governador desses tempos aí, vamos dizer assim, da redemocratização para cá, que sai direto do interior para ser governador do Estado. Né? Os outros governadores que me antecederam, todos tinham sido ou deputados estaduais, ou deputados federais, tinham vida em Porto Alegre.
Uma residência, né? Em Porto Alegre.
Tinha uma residência em Porto Alegre. Eu não tinha essa residência na capital. Né? Então acho que por isso até facilitava eles ficarem em casa, na sua própria residência, e não morar no palácio. Eu sou o primeiro que vem diretamente para Porto Alegre, não tinha esta vida em Porto Alegre, portanto. E como eu percebi, assim, só onde eu estava morando num apartamento alugado na época da campanha eleitoral, de lá até aqui levava uns 20 minutos de manhã e na volta, se fosse um horário de pico, de repente, pegava mais de 30 minutos. Então, no final das contas, uma hora no dia que acabava sendo demandada no trânsito. Então me facilita muito a vida poder morar aqui no Palácio. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Palácio é muito bonito, vocês estão vendo, todo mundo fala aqui, né? Muito lindo, muito bacana. Mas ele não é exatamente como as pessoas possam pensar, morar num palácio com luxos e riqueza, né? Eu tenho, como eu disse, um quarto e sala. Uma das peças que era um dos dormitórios é o meu quarto, lá na sala residencial. E uma sala contígua é a minha sala de televisão, minha, íntima, um banheiro ali, evidentemente, né? E é isso ali, é um apartamentinho dentro do palácio, me facilita muito a vida, porque a qualquer momento, né, eu já estou no trabalho, para o que for necessário.
E o senhor não tem mordomos lhe servindo o dia inteiro,
não,
como você pode
não.
pensar, não é uma monarquia,
eu
claro.
Já saiu até no jornal justamente o quanto que eu peço... comida por aplicativo.
O senhor coloca ali no aplicativo Palácio Piratininga.
Às vezes é um problema porque os aplicativos exigem que coloque um número, e o Palácio não tem número, na verdade, né? Então eu coloco a referência, tem que lá na observação, tem que colocar toda uma referência na rua que tem entre a catedral e o palácio, entra, tem uma estátua do Brizola no fundo, você vai ter um portão que você entra, faz, tem que dar toda essa recomendação, e mesmo assim, muitas vezes, né, a comida não chega, né? Então eu fico esperando, tem que ficar atento, às vezes, ó, se passar um motoboy procurando onde entrar aqui, ataca que eu pedi comida.
Já te ligaram perguntando se era verdade, se era trote?
Sim, já aconteceu. Na primeira vez que eu pedi comida aqui...
motoboy?
O próprio restaurante, na verdade, né? Pegou o telefone e ligou. Não, só para entender como é que é no palácio, sim, assim, entra, eu expliquei tudo isso, né? Entra na rua que tem...
E o senhor disse, eu sou o governador?
Não, a pessoa ficou meio em silêncio, tá, mas é o Eduardo Leite mesmo? Eu digo, sim, sou eu. Então, eu nos finais de semana, né, nos dias de semana, como tem uma cozinha do palácio, preparo um almoço nos dias de trabalho todos, né? E eu digo assim, ó, já deixa o jantar pronto, isso sim, porque eu termino de trabalhar aqui, depende do dia, 9 horas da noite, 10 horas da noite, já deixa algo pronto para comer, né? Eu não sou muito de jantar, para mim é uma omelete, é uma salada, alguma coisa rápida. Então, isso sim, já fica pronto. Agora, finais de semana, eu dispenso aí atendimentos e faço o meu próprio caminho. E uma engraçada foi, só para dizer para vocês, foi a vez que eu, no início do mandato, chamei um Uber aqui e saí de Uber, né? E o pessoal da segurança, aí sim que tem a segurança, o governador, disse, mas meu Deus, onde é que o governador foi? O que a gente faz aqui? Vamos sair correndo atrás do governador. O aconteceu, tempos depois, que eu fui receber o meu irmão, vim aqui me visitar, de Pelotas, e eu estava com roupa de academia, como eu estou agora, porque eu ia fazer academia no final de semana, e antes resolvi vir no portão para avisar o segurança ali no portão, que só meu irmão vai chegar, você pode deixar entrar e tal, eu vou estar lá na academia. E aí ele ficou me olhando, ah, tá bem, eu vi que ele estava com uma cara de assustado, né? Eu digo, mas tá tudo bem? Ele olhou para mim e disse, desculpa, governadora, como eu sei que o senhor já saiu de Uber, já saiu aqui sem as pessoas verem, quando eu vi o senhor de roupa de academia, pensei, o governador vai sair para correr, o que eu faço? Saio correndo atrás dele? Grito para quem? Chamo quem? O que está acontecendo? Então agora tem toda essa questão, né, para administrar.
Governador, duas dúvidas que eu tenho. Essa é uma pergunta interessante, inclusive. Quando o senhor, por exemplo, sai para correr agora, como vai sair? O senhor está vestido para sair para correr? Tem seguranças que acompanham o senhor sempre, né? Quantos
tem, em geral? Não, duas pessoas. Depende da situação, assim, né? Duas, três pessoas, eventualmente. Não é uma estrutura grande, uhum. né? Geralmente a gente sai com uma equipe pequena.
E no palácio, governador, a minha dúvida é sobre os momentos de lazer, né? Agora na pandemia, muito menos, mas a gente em casa recebe casais de amigos, amigos, faz alguma festinha, bota um som. Como é que é aqui no palácio? Tem como fazer isso? O senhor costumava fazer isso antes da pandemia? Tem esses momentos de lazer? Como é que eles funcionam?
Não tem, assim, com poucos amigos, claro, a pandemia, né, colocou restrições, então a gente toma todos os cuidados, eventualmente. Agora meus pais, por exemplo, vieram depois de terem tomado as duas doses da vacina. Fazia tempo que eu não os via. Depois de terem tomado as duas doses da vacina, vieram para cá no Dia das Mães, justamente. Estiveram comigo, e aí o meu irmão também do meio veio, o outro irmão acabou não vindo, e aí jantamos, ficamos juntos aqui. Tem um espaço nos jardins ali que é bastante bonito, e tem o chamado Salão de Verão, né, que é na parte, o que seria o porão aqui da ala governamental. Como o terreno é em declive, né, você tem a Duque de Caxias num patamar mais alto e vai descendo até a rua de baixo, que é a... Me fugiu o nome agora aqui. Fernando Machado. Então o palácio está num patamar mais alto, a ala governamental, e o terreno vai caindo até a rua de trás. Então, por exemplo, a ala residencial atrás, o que é o porão para esta parte aqui, é um piso inferior que dá para os jardins da parte de trás do palácio. Ali tem uma sala de estar, né, que é bastante bonita, e é ali que a gente se encontra, nos pequenos grupos assim, familiares, enfim.
Eu queria saber, governador, o senhor falou que quando veio morar aqui, né, comprou os móveis, porque, enfim, os móveis eram antigos e tal.
É que nem tinha, na verdade, não tinha...
Eu ia perguntar se desocupa a ala residencial, se ela fica praticamente vazia quando troca o governador. Como é que é a ala residencial? O senhor falou de um quarto de hóspedes, o teu quarto e uma sala. Tem mais algum ambiente,
sim,
ali do banheiro?
Sim.
Tem uma cozinha lá? Como é que é?
A cozinha, que tem uma cozinha industrial que fica a alguns quilômetros de distância, quase. Quilômetros não, exagero, evidentemente, mas tem uma cozinha na outra ponta do palácio, é uma cozinha industrial, porque é para servir almoços, jantares para um grande grupo de pessoas. Então o que eu fiz foi numa pecinha adjacente ali, que tem do lado dessa salinha que eu falei, né, colocar um frigobar e uma despensa para ter água, frutas e coisas para acessar rapidinho, né?
Da madrugada, né?
Exatamente.
Senão vai ter que acordar e caminhar de noite.
O que eu faço de manhã, a minha rotina aqui, eu me acordo às 6 da manhã, e aí como algo rapidamente, né, para poder fazer exercício e atividade física logo na primeira hora da manhã, senão depois ao longo do dia eu acabo não conseguindo fazer. Então essas comidas mais rápidas estão ali ao meu acesso. O que nós temos ali, né? Você perguntou se tem alteração de governador para governador, acaba tendo, né? Não é que ele fique vazio. O palácio tem vários móveis desses antigos e em alguns casos os governadores colocaram na ala residencial escritórios de trabalho também, das suas equipes, fizeram usos diversos, né? Os espaços ali onde eu fico, né, eram justamente ocupados no governo anterior pelo gabinete da primeira-dama e uma sala de estar também ao lado de um escritório que tem do governador na ala residencial. Tem dois gabinetes aqui, né? Tem o gabinete da ala governamental e tem o gabinete da ala residencial. O gabinete da ala residencial é uma espécie de escritório particular, né, do governador, mas em tempos de pandemia eu tenho especialmente trabalhado de lá, porque ele é menos suntuoso que esse aqui, mas é um lugar muito bonito também, do que esse gabinete aqui da frente. E, enfim, tá o acesso ali da assessoria mais próxima também. Depois você tem ali na ala residencial, tem um salão dos banquetes, tem o salão dos espelhos, né? São espaços de recepção que não são usados no dia a dia, apenas quando vai haver algum tipo de recepção, né? Usei para um jantar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, jantar com outros governadores quando vieram aqui ao Rio Grande do Sul, enfim, no salão dos banquetes. E depois tem na parte inferior alguns quartos e essa sala que eu disse do salão de verão aí, que é utilizado como uma sala de estar.
Pessoal aqui no WhatsApp quer saber de fantasma.
Ah, eu sabia.
Não podia faltar. Não. Tem fantasma? Como é que é esse negócio?
Eu nunca vi, visito, pelo menos.
Getúlio,
né?
Vargas dando uma banda.
O que acontece aqui é... Não, bom, noites de muito vento, né? Você pode imaginar portas e portões muito grandes, né? Começam a bater, né? E aí, o que acontece? A minha aflição não é com fantasma, a minha aflição é sair para revisar se está tudo fechado mesmo, né? Eu fico meio preocupado. E às vezes o pessoal fica desatento, eu imagino, sei lá, na hora sai do trabalho, não percebeu que está vindo um temporal e não fecha direito. Então eu fico aflito para revisar as portas, eu saio circulando de noite para garantir que...
Medo dos vivos.
Não é nem que entre alguém, é só para não abrir, entrar chuva, estragar alguma coisa. Então eu faço a revisão aqui nas portas, mas os barulhos são esses. Alguma porta não ficou bem fechada, como são portas antigas, eventualmente quem fecha não percebeu que não fechou direito, e aí aquilo abre, fica batendo, pode confundir para alguém... como um fantasma aí, de repente, né? Algum espírito circulando. Eu nunca tive nenhuma experiência que me permita dizer que circulem fantasmas, mas também não quero duvidar de nada para que eles não tenham que aparecer por aqui para mim, né? Para provar a existência deles, então estamos numa boa até aqui.
Eu quero saber, governador, se aconteceu já do senhor... encerrei por aqui meu expediente na ala governamental, se dirigiu para a ala residencial, botou pijaminha, pantufinha e, putz, deixei um documento lá no outro gabinete. É. E aí teve que de madrugada vir aqui no escuro, de pijama, isso já aconteceu?
Ainda mas, não, já aconteceu coisas assim, eu circulo mesmo. O que acontece? Minha rotina, eu falei do início, no final do dia, né, lá pelas... 10 da noite, por aí, eu saio com os cachorros para eles fazerem o xixi deles, aquela coisa toda, então saio...
O senhor sai na rua ou é no...
Saio aqui no jardim, nos jardins internos, né? Interno. E aí, só que os cachorros se perdem por aí nos jardins, às vezes, como eu disse, entram aqui porque as portas eventualmente estão abertas e entram e vão pro porão e tal, e até eu reencontrá-los leva um tempo. Enquanto isso, estou no celular trabalhando, resolvendo algum outro... fazendo a limpa no WhatsApp, né, das mensagens que eu não consegui responder ao longo do dia. E então, circulo muitas vezes até de pijama por aí. E também já aconteceu situações como, eventualmente, algum disjuntor do, que tem as luzes do quarto onde eu fico, ter... sido desativado aí, ligo pro Matheus, que em seguida vocês vão conversar aí para saber onde é que é o tal do disjuntor, assim, à meia-noite, assim, lá no porão, né? Tem que descer lá no porão, pega a lanterna, vai procurar. Onde é que fica a chave que abre a porta do porão, Matheus? Falando com ele pelo telefone. Não, acho que está no clavicular da ala, da sala tal. Aí vou procurando isso tudo à meia-noite. Pensei, bom, agora sim é aquela cena de filme. Eu desço no porão e a porta fecha e me esquece aqui embaixo do porão do Palácio Piratini. E ninguém vai saber por onde que eu ando, né?
Os ouvintes têm curiosidade sobre o porão também. E sobre os túneis, né? Que a gente estava até falando antes com o Flávio Tavares. Que se dizia que era um túnel de rota de fuga. Tem também... a versão de que são túneis de serviço, né? Uhum. O senhor já percorreu...
passagem secreta também.
Essas passagens secretas, esses túneis que tem aqui no Palácio?
Se existe passagem secreta, são tão secretas que nós não descobrimos ainda. Mas os túneis, tudo indica que sejam túneis de serviço mesmo, né? Utilizados, como a gente falou, como o terreno é... tem uma declividade, então você tem que levar esse material todo na hora da construção. Fizeram, né, túneis até para levar, acho que, não sei se carvão ou qualquer coisa, para as caldeiras do palácio, tinha algum tipo. Explica, Matheus, os túneis aí. A Clara sabe, pode falar, a Clara
Maria
também.
Clara Bassin está aqui conosco também. Ela é coordenadora da assessoria de arquitetura do Palácio Piratini. Oi, Maria Clara, só levanta aqui
levantar...
o pininho.
Aí.
Isso.
O governador está acostumado,
eu não estou acostumada. Mas... eu acho que não levantou.
Não aí. Levantou, com tem licença. Que levantar.
Aí. Não, está levantado.
Bom dia, bom dia a todos, Clara. Bom dia ao governador e os assessores. Sim, a questão, existem túneis que são utilizados para infraestrutura, que passam toda a rede de esgoto, a rede elétrica, tá, inclusive dá acesso à caldeira. O governador explicou muito bem, né, a distribuição do palácio em duas edificações, em função da topografia, né, do... acidentada, né, do terreno. A Duque é muito mais alta, é uma montanha, é uma das partes mais altas aqui da cidade, do centro histórico.
Até por isso escolhida para ser a igreja, sim, o palácio, né? Numa,
sim,
posição...
uma posição como uma acrópole.
Ah.
Né? Então, esses túneis existem sim, mas são a questão de eles fazerem interligação como rotas de fuga, em princípio é uma lenda urbana, porque nós já percorremos os túneis, né, e eles só estão abarcando, né, abrigando as redes de infraestrutura.
Podia ter um túnel que nem aquela série da TV, que era o Dark, aquela lá que a gente passa por um portal e volta no tempo.
Não, não, muito obrigada.
Esse nós não encontramos ainda.
Ainda não, governador, né?
Quero ir para frente.
Eu quero ir para o futuro, né?
Mas, governador, não, eu ia perguntar o seguinte, Mari, o que que o senhor, a gente sabe que o senhor tem uma rotina, como pessoa física, assim, muito, bastante simples, né? A sua rotina, eu digo, de almoçar, jantar, e, enfim.
E ao banheiro.
E ao banheiro, mas o senhor vive num palácio, claro. Eu queria lhe perguntar qual é o seu ponto de vista, qual é a sua visão sobre isso, assim, sobre hoje os governantes ainda, em vários casos, como é o nosso caso aqui, viverem também na sede do governo, no palácio, né? Do ponto de vista de liturgia,
pode? O que o senhor acha que é positivo, se não é positivo, se é algo antigo? PG,
se fosse aqui um palácio, se nós tivéssemos no Rio Grande do Sul, talvez, um palácio de governo, um local de governo e outro de residência, muito possivelmente eu não utilizaria. O que me fez optar por morar no Palácio Piratini foi facilidade em termos de trabalho, né? Morar no trabalho me facilita muito a vida, porque ao escolher a vida pública, eu estou cuidando da vida dos outros, né, em detrimento da minha própria, né? Então, ter a oportunidade de estar no local para rapidamente estar no serviço isso me ajuda no cumprimento dessa missão. Eu não me lancei para um trabalho comum, é uma missão de vida que impacta na vida de muitas pessoas. Então é dedicação total a todo momento, né? Claro que eu tenho os meus momentos de descanso também, mas mesmo nos momentos de descanso, sempre olhando no celular o que está acontecendo, precisa resolver algum assunto ou outro. Então a questão de ser sede do governo com a residência junto, isso me parece fazer sentido. Agora, é claro, mordomias, né, e outros tipos de benefícios, eu acho que tem que ser evitados, sem dúvida nenhuma, né, nos tempos atuais.
Governador, são 10 horas 31 minutos. Para quem está ligando o rádio agora, né, o Super Sábado de hoje é apresentado direto do Palácio Piratini. Nós estamos no Salão Negrinho do Pastoreio, o palácio que completa 100 anos na segunda-feira, dia 17 de maio. E o governador Eduardo Leite participa conosco como morador do Palácio Piratini. Eu já tenho que encaminhar o encerramento da entrevista, a gente tem outras atrações, mas eu não poderia não perguntar sobre o novo modelo de gestão da pandemia.
Claro.
Porque é muito importante, né, governador, a gente explicar para o nosso ouvinte que modelo é esse, como ele se difere do distanciamento controlado, que tinha as bandeiras coloridas e que agora foram extintas, e como que o governo vai conseguir reassumir o controle, né, porque esse novo modelo dá mais autonomia para as prefeituras. Mas como o governo ainda mantém, de certa forma, o controle em caso de piora nos índices da pandemia aqui no estado?
Acho que é importante, Mariana, a gente lembrar o que há um ano nós estávamos vivendo. Há pouco mais de um ano, fechou-se tudo porque estava todo mundo com medo, com receio da pandemia. E muita gente iludida de que ficaria 2 semanas em casa, o vírus ia passar, ia embora e tudo voltaria ao normal. Não foi assim que as coisas aconteceram. E aí, depois de ter fechado, não se tinha segurança de como voltar, né? Como é, ó, já que não vai ser 2 semanas e nem 1 mês, a gente vai precisar ficar convivendo com a pandemia mais tempo, como é que a gente faz para conviver com ela, né, e viver, né? Você tem que ter a economia minimamente rodando, como é que volta? Estava todo mundo inseguro para voltar. E aí a gente cria o modelo do distanciamento controlado para dar segurança no retorno das atividades. Como é que era essa segurança? Era justamente, ó, nós vamos analisar 11 indicadores, se houver variação X% aqui e ali em cada indicador, isso vai ser acusado no nível de risco que vai ter uma bandeira e isso vai nos fazer impor medidas mais restritivas. Então fiquem seguros de que nós vamos olhar e se tiver que fechar de novo, nós vamos fechar. Foi isso que nós fizemos naquele momento. Todo mundo aderiu, as prefeituras aderiram, todo mundo veio junto naquele processo. Com o passar do tempo, durante um ano tendo que conviver com este modelo, nós tivemos 2 problemas. O primeiro é de que os percentuais de variação que estavam estabelecidos ali, no, por exemplo, hospitalização por Covid. Se a região tivesse aumentado mais de 5% de hospitalização Covid, aquele indicador ficava em bandeira laranja. Se aumentasse mais de 10% de uma semana para outra, era bandeira vermelha. Esses cálculos matemáticos, eles tiveram que ser ajustados em função da mudança do comportamento da própria pandemia. A gente teve uma onda agora em fevereiro e março que foi muito mais agressiva do que as outras. Então você tinha que fazer ajustes na hora que estava subindo e ajustes na hora que estava descendo também, para evitar que esses cálculos matemáticos acabassem sendo armadilhas no próprio modelo. E essas constantes mudanças daquele sistema acabaram fazendo com que ele sofresse muitos ataques, especialmente daqueles que estavam interessados mesmo em não ter restrição nenhuma. Mas começou a ficar muito complexo mesmo para as pessoas entenderem por que foi para a bandeira X, por que desceu, por que não saiu da bandeira. bandeira. A gente teve que fazer uma série de ajustes que tornaram difícil de explicar e manter aquele modelo, especialmente com as contestações que vieram dos próprios prefeitos, que são parte essencial para o controle da pandemia. Bom, explicado tudo isso, o novo modelo, o novo sistema, a gente chama o sistema dos três As. Inclusive, quem quiser acessar na internet, pode acessar sistema 3, com o 3, o número mesmo, sistema 3As. .rs.gov.br e vai ter lá todo o sistema. Por que, que são três As? Porque tem um aviso, tem um alerta e tem uma ação. A região pode estar sob aviso, a região pode ir para o alerta e pode ter que partir para um plano de ação, dependendo da situação que se verifique nos boletins de cada uma das regiões. Só que não vai ter mais fórmula matemática. Vai ter um grupo técnico que vai analisar os dados, indicadores e vai emitir esses avisos e alertas diante da necessidade de cada região.
Esses boletins serão diários?
Os boletins são atualizados diariamente. Agora, os avisos, eles podem vir a qualquer tempo, os alertas a qualquer tempo. E tem uma parte dos protocolos que é ajustável nas regiões. E aí os prefeitos podem fazer os ajustes nas regiões, desde que tenham um acordo entre 2/3 dos prefeitos. Então, aquela coisa de, ah, vai ser um libera geral, vão poder fazer o que quiser. Não é assim. Eles vão ter que juntar 2/3 dos prefeitos a favor de novos protocolos. Né? Então não tem libera geral, mas também não tem engessamento. A gente precisa conviver, né, com o que precisa ser feito de restrição, o que precisa manter da economia. Então não, nenhum prefeito pode fazer o que bem quiser. Vai ter que acordar com a sua região, com 2/3. Isso é uma forma de blindar para qualquer tipo de comportamento oportunista ou pouco consciente e responsável que um prefeito individualmente pudesse ter. Então ele tem que ir num colegiado, ele tem que convencer os seus colegas, ele tem que estar todos convencidos de que podem alterar o protocolo. Se não, vai se aplicar o protocolo padrão do Estado nas diversas atividades. Estão todos lá disponíveis no site.
A gente está estouradíssimo no tempo, a produção eu sei que já está braba comigo, mas a minha última pergunta, tá, governador? Na prática, amanhã começa esse novo modelo, amanhã domingo, dia 16 de maio. Esse boletim que vai ser emitido pelo grupo técnico do governo, ele vai ser emitido de forma pública nesse
site? Sempre pública.
Eu, Mariana Secom, posso acessar lá esse boletim, né?
Vai acessar o boletim e se tiver aviso ou alerta do grupo técnico do comitê de crise, vai aparecer junto. Olha, a região X está com aviso, por quê? E vai explicar, o aviso é porque começou a diminuir a velocidade da redução de ocupação de leitos e começou a crescer o número de casos confirmados. Isso já é um aviso de que pode estar acontecendo algo naquela região. Se isso virar uma tendência grave, ou seja, começa a crescer rapidamente, ocupação de leitos e outros indicadores associados ajudem a entender que aquela região está começando a ter uma tendência grave, isso pode virar um alerta para a região. O alerta, qual é a diferença para o aviso? É que o alerta vai exigir que a região responda para o Estado oficialmente em 48 horas quais as providências que está adotando. E se as suas providências não forem consideradas suficientes, aí o Estado pode fazer uma intervenção naquele local com as suas próprias medidas.
No caso, um decreto, por exemplo.
Exatamente. Aí pode vir um decreto específico. Ó, região X, tais e tais municípios, o plano de ação que eles apresentaram não parece suficiente, nós estamos fazendo uma intervenção, portanto, para exigir tais protocolos.
E essa primeira edição do boletim de amanhã tem horário fixo? Todo
verdade,
dia?
O boletim ele é atualizado direto. Então, se vocês entrarem no site, vai estar lá o boletim. No outro dia ele vai estar já com os dados mais atualizados. Então, ele é de atualização contínua, né, os boletins.
Bom, eu sei que o assunto pede mais tempo, mas o governador, enfim, tem que seguir a agenda, nós também, mas na semana que vem o governador vai explicar mais na Rádio Gaúcha.
Com certeza.
Esse modelo no Gaúcha Atualidade. Então, segunda-feira, 8h10 da manhã, os ouvintes podem ligar na Rádio Gaúcha e acompanhar mais detalhes sobre esse novo modelo que entra em vigor amanhã no Rio Grande do Sul.
E, governador, para finalizar nossa entrevista, ele agradecendo já aqui o seu tempo, muito obrigado.
Prazer é meu, obrigado pela visita.
O Ricardo, do bairro São João, faz uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho também. É a nossa batalha musical desse final de semana é o Oasis contra U2.
Ah, bem lembrado.
Em quem que o senhor vota e por quê?
Eu acho
que... É da sua geração,
pois
né?
Pois é, da sua geração. Eu acho que eu tenho mais afinidade com o YouTube aí. Não sei quem é que tá ganhando aí.
YouTube.
Opa, é. Ainda bem, fui no time vencedor.
Votou aqui. Comigo, governador.
Então, não foi.
Agora pode encerrar a entrevista que eu ganhei.
São as músicas que eu mais... Eu costumo... Não, eu gosto também, acho que tem boas produções também do Oasis, mas eu tenho mais... A minha sensibilidade musical me chama mais pro YouTube.
YouTube, então, voto governador Eduardo Leite. Governador, muito obrigado, foi um prazer.
Obrigado
pelo seu tempo, de fato, e é um prazer pra gente estar visitando o senhor aqui, o atual inquilino do Palácio Piratini.
Obrigado pelo carinho, pela visita de vocês, obrigado por nos ajudar a compartilhar essa história aqui toda
importante.
Com o povo gaúcho.
Boa atividade física.
Vamos lá. Governador.
Bora malhar.
Valeu.
Antes de chamar o intervalo, a gente vai rodar um áudio do ex-governador Colares, que também compartilhou conosco um áudio contando sobre os momentos que viveu aqui no Piratini, ao seu Colares, com vocês. Depois do intervalo, a gente volta já.
No Palácio Piratini, vivi alguns dos momentos mais importantes da minha vida política. Quando chegamos, depois de tomar posse na Assembleia Legislativa, apertei firme a mão da minha companheira Nelson. Orgulho de ter sido eleito governador se misturava com o sentimento de enorme responsabilidade com o povo gaúcho, principalmente com os mais pobres, com quem eu sempre me senti comprometido. Eu, o menino pobre de Bagé, filho de mãe índia e pai negro, ambos analfabetos, quem diria? O peso da responsabilidade de governar o Rio Grande vinha também do fato de suceder Getúlio Vargas, um dos maiores líderes do trabalhismo no Brasil. Pelo Palácio Piratini também passou Leonel de Moura Brizola, meu líder, meu companheiro, meu amigo, meu irmão, que em 1961 liderou a fantástica Rede da Legalidade, um dos movimentos mais importantes da história do Brasil, garantindo a posse de Jango. Eu e a Neuza Canabarro abrimos o palácio para eventos culturais. Teve até um baile, o Pandango Farroupilha, uma homenagem às nossas tradições. Tenho muitas recordações e a certeza de ter contribuído com a luta pela educação e políticas de igualdade para todos. Parabéns, Palácio Piratini, extraordinária casa do povo por onde passaram grandes líderes, construindo a grandeza do Rio Grande.
Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa, e o Sicredi é a alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio, Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Vem cá! Qual motivo faz você sonhar com uma viagem? Relaxar nas praias de Maceió? Viver a alegria de Porto Seguro? Ou conhecer os famosos pontos turísticos do Rio de Janeiro? Seja qual for o seu motivo, a CVC tem a oferta perfeita. Chegou o aniversário CVC, 49 anos, 49 motivos para você viajar. Com descontos imperdíveis em até 12 vezes sem juros e saídas direto de Porto Alegre. Fale com a gente na loja, no site ou no app. Aniversário CVC. Aproveite agora e viaje depois com segurança.
Convocação da seleção. seleção, goleiros, Alisson, Liverpool.
Tite já convocou e a seleção agora começa uma nova fase na preparação para a Copa América e para as eliminatórias da Copa do Mundo.
A gente vai ficar de olho em tudo, com muita entrevista, análise e informação sobre todos os torneios de seleções do planeta.
Eliminatórias, Copa América, Eurocopa, Liga das Nações, amistosos e, claro, tudo sobre o Mundial do Catar no ano que vem.
Aqui, no Mundo da Copa.
Sábado, à 1 da tarde.
Dez horas, quarenta e quatro minutos. Céu ainda nublado em Porto Alegre, de enfarruscado, sábado 15 de maio, ao sinal das 10 horas e 45. Deixa eu só atualizar a temperatura aqui no meu celular, aqui na Praça da Matriz, no Palácio Piratini, 12 graus em Porto Alegre, Langiru alimentando gerações. E o programa está acabando, PG, e a gente tem muita atração ainda. Então agora eu vou chamar o áudio de mais um ex-governador. Germano Rigotto vai compartilhar conosco uma história que ele viveu aqui no Palácio Piratini, que completa 100 anos segunda-feira.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. O Palácio Piratini tem muita, muita história, né? E não podia ser diferente. A sede do governo do Rio Grande, né? Tantas pessoas que passaram pelo Palácio Piratini, não apenas governadores, os que governaram o estado, mas gente, autoridades, pessoas do mundo inteiro que chegaram, passaram pelo Palácio Piratini e sempre se impressionaram com a imponência, com a beleza do Palácio Piratini. Eu tenho dois grandes momentos. Eu posso dizer que trabalhei 4 anos no Palácio Piratini, mas os dois melhores momentos que passei no Palácio foi, primeiro, quando assumi o governo. Aquela solenidade de posse do governo, que foi muito bonita, de transmissão de posse. Eu sabia que ali eu passava a ter uma responsabilidade enorme, mas foi uma cerimônia bonita da posse. E a cerimônia da minha despedida, quando deixei o governo, foi ainda mais emocionante. Né? Com o Isaac Karabchevski, que era o nosso regente da OSPA, fazendo uma homenagem linda da OSPA na cerimônia de final de governo, de transmissão de posse. E eu saí com Querência Amada, que é uma música que sempre me tocou muito, e com a Orquestra Sinfônica tocando Querência Amada e eu deixando o Palácio Piratini, descendo as escadas do Palácio. Uma cerimônia das mais lindas cerimônias de posse, de transmissão de posse que teve o Palácio Piratini, com certeza. Foram dois grandes momentos, muita emoção nesses dois momentos que eu vivi no Palácio Piratini. Um abraço carinhoso a todos.
Tá aí a lembrança do ex-governador Germano Rigotto, a entrada dele no Palácio
e a saída. E me lembro da saída, viu, Mari? Na época, eu não sei se eu já era repórter político, acho que ainda não, mas eu me lembro, aquilo foi marcante mesmo, aquela cerimônia de entrega, né, quando o governador Rigotto deixou o Palácio Piratini. Vamos adiante, então, 10h47, Mari.
Vamos adiante. Pão bolinha doce, pão de cebola, Turma da Mônica da Santa Massa, os pães mais divertidos do pedaço. Fica a dica aí pro sábado ou pro domingo em família. Falando em comida, temos também a Lela Zaniol com os destaques do Destemperados.
Bom dia, super sábado a todo mundo que acompanha as dicas e receitas de Destemperados aqui nos finais de semana da Gaúcha. E o friozinho resolveu aparecer, semana passada já mostrou um pouquinho a que veio e as temperaturas começam a diminuir mesmo, os dias vão ficando cada vez menores, mais curtos. E isso é o outono no Rio Grande do Sul, é uma delícia, confesso que eu estava com saudade desse friozinho e por isso eu pensei em uma dica aqui, que são os drinks para o inverno. Sim, tem várias opções de drinks que aquecem, tem drinks com álcool, drinks sem álcool, o bom e velho chocolate quente, mas hoje eu separei uma dica de um Irish Coffee ou café irlandês, que é uma receita muito conhecida no mundo todo, feito com uísque irlandês, que aquece com certeza e tem um sabor muito legal, mesmo para quem não é muito fã do sabor mais amargo do uísque, porque tem outros ingredientes que deixam muito gostoso ao paladar. A gente vai usar uma xícara de chá de café coado, quente e fresco. Nada de café queimado, aquele café dormido, cafezinho fresco. Meia xícara de uísque irlandês ou uísque que tiver disponível em casa. 4 colheres de sopa de creme de leite e 1 colher de chá de açúcar. Só 4 ingredientes. Numa caneca, a gente adiciona o café, o uísque e o açúcar e mexe até dissolver. Bate o creme de leite até que ele fique com um aspecto de chantilly bem cremosinho e deixa isso por cima para dar toda a cremosidade. Bebe e eu garanto que vocês vão sentir o corpo esquentar na hora, com um sabor muito gostoso. Essa é a minha dica de Irish Coffee para essa e outras receitas, destemperados.com.br. Um beijo grande e eu volto semana que vem com mais dicas.
Obrigada, Lela. Para Fritz e Frida, alimente sua vida com qualidade. As dicas dos destemperados.
E vamos ouvir mais um depoimento de um ex-governador sobre uma história que viveu aqui no Palácio Piratini. Olívio Dutra.
De todos os prédios em torno da Praça da Matriz, importantes histórica e culturalmente, o Palácio Piratini, por ser a sede do governo, é o mais simbólico. Como governador eleito, fui residir no Palácio para 24 horas por dia me dedicar à honrosa tarefa de governar o Rio Grande. O primeiro ocupante da área residencial do Palácio foi Getúlio Vargas. Conheci em detalhes todas as dependências do Palácio, área administrativa, salas e salões de reuniões, recepções e visitas. O Palácio Piratini é um museu e palco de acontecimentos marcantes da nossa história. A ala residencial não tem luxo. Seus espaços e mobiliários são dignos e acolhedores. O Palácio Piratini, em todas as suas dependências, reflete o espírito republicano que inspirou a sua construção.
Aí, Olívio Dutra. E o seu jeito de falar que é, né, marca registrada do ex-governador. Bom, daqui a pouquinho a gente tem mais áudios, mas antes de, né, trazer os relatos de Tarso Genro, Ieda Cruz e também o José Ivo Sartori, a gente tem aqui conosco a Maria Clara Bassin, ela que é coordenadora da Assessoria de Arquitetura do Palácio Piratini. Maria Clara, só para o nosso ouvinte entender a questão da decoração interna do palácio, né? Eu sei, é muito bonito, é muito, enfim, glamouroso, de certa forma. Tem os lustres, tem as poltronas, os birôs, né? Que inspiração que tem, ou tem mais de uma inspiração, a decoração interna do Palácio Piratini?
Sim, bom dia a todos. Assim, o palácio, autor do palácio, do projeto, é Maurice Grasse, que é um arquiteto francês. Então, toda a inspiração para o projeto é a arquitetura francesa, palaciana. Então, desde as fachadas e principalmente o interior, é muito requintado. A ornamentação toda é em gesso, tá, e estuque. Nós temos, assim, ele possui 2 tombamentos, né, na esfera estadual e federal, em função da importância e relevância arquitetônica, artística, histórica e pela simbologia política. Então, faz parte desse tombamento também um acervo do palácio, que é constituído do mobiliário, pisos, portas, as paredes, ornamentos, os muros, tudo faz parte, é um acervo tombado, tá? Então, assim, toda a inspiração do palácio, principalmente aqui os salões nobres, é a arquitetura palaciana francesa.
E agora, para os 100 anos do palácio, eu sei que os itens, né, e o chão do palácio está passando por uma restauração com todo o cuidado do mundo, para manter, né, a essência desses móveis. Mas fala um pouquinho desse trabalho de restauração, que é muito importante também, né?
Sim, nesse momento está sendo executada a obra de recuperação dos pisos de parquê da ala residencial, em torno de 460 metros quadrados. Tá? E, em princípio, é para eles estarem prontos daqui a 5 meses, né? Porque é uma área muito grande. Inclusive, é uma obra executada com os funcionários e o próprio governador residindo e trabalhando no local. Então, uhum, a gente está obedecendo algumas etapas, né?
Aumenta
tá
a complexidade,
sendo,
né?
Isso está sendo executado com todo o cuidado e com toda a técnica necessária para preservar esse patrimônio. Também faz parte desse rico acervo, né, os murais de Aldo Locatelli, que estão instalados no Salão Negrinho do Pastoreio, que no Salão Alberto Pasqualini, né.
Está presenciando aqui, né,
isso.
Coisa linda.
Que no, eu acho que a Ângela já falou um pouco, né, que no Salão Negrinho do Pastoreio é retratada a lenda Negrinho do Pastoreio,
do Negrinho,
por isso esse nome, né. Nós temos também no Salão Alberto Pasqualini dois murais de grandes proporções. Aí na antessala temos três murais menores. Tá? Isso também é um... Agora nós estamos preparando um projeto cultural junto ao Instituto Histórico e Geográfico do Estado, nosso proponente, para encaminharmos na Lei Federal de Incentivo à Cultura para a restauração desses murais, dos 23 murais. É um dos projetos que o governo está encaminhando nesse momento.
Mari, vamos chamar 10h54, a gente já volta com a Maria Clara e também com o Matheus Gomes, coordenador do projeto de 100 anos aqui do Palácio Piratini, mas vamos ouvir agora o depoimento da ex-governadora. Não falhou aqui, meu?
Falhou um pouquinho.
Da ex-governadora Ieda Cruz sobre a sua experiência dentro do Palácio Piratini.
Bom dia, Super Sábado. Dentre as dezenas de histórias que quem habita Piratini por 4 anos pode contar, eu escolho esta, de 2009, no dia da abertura do Ano da França no Brasil. Para todos saberem, a história e a arquitetura, o Petit Palais da Maria Antonieta, é, na verdade, a cópia do Palácio Piratini. Ao inverso, fomos nós que copiamos. No dia do ano da abertura da França no Brasil, abri ali embaixo, na Praça do Margues, uma exposição única, com obras que nunca tinham saído da França, ou do Museu de Portugal, que nos cedeu, graças ao César Brest, secretário, e a Rose Abud, nossa eventos. No dia, ou seja, na noite, nós cantamos os três hinos, hino nacional, hino gaúcho e a Marseillaise, deixando os franceses convidados com uma expressão atônita. Que é isso? Falei, nós cantamos os três hinos, né? O palácio é a arquitetura francesa e nós gostamos de cantar o hino. Então, esse evento eu seleciono dentre tantos que a gente pode contar desse monumento histórico maravilhoso que é o Palácio Piratini, que completa agora 100 anos de abertura oficial.
Está aí a nossa ex-governadora, Ieda Cruz. Agora vamos para mais um ex-governador. Aliás, obrigada a todos os ex-governadores que contribuíram com o programa, que enriqueceram o nosso programa. Obrigada, viu? E agora é a vez de Tarso Genro contar a sua história.
Cada governador, de acordo com a sua formação política, de acordo com a sua história, deve guardar momentos que passou no palácio, no governo, no nosso Palácio Piratini, refletindo essa sua história e a sua visão de mundo. Para mim, o momento mais forte que eu tive no Palácio Piratini como governador foi nos movimentos de junho de 2013, onde explodiu um movimento popular de massas que envolvia diversas classes sociais, diversos interesses e muitas manipulações políticas também. E os movimentos populares estavam cercando os palácios. Chegaram até o Palácio Piratini. E eu me orgulhei muito do que aconteceu naquele dia, porque foi o único palácio de governo no país que recebeu os manifestantes, colocou dentro do palácio e o próprio governador foi discutir com os manifestantes as suas demandas, que tinham específicas sobre o Estado, e as suas demandas que tinham específicas em relação ao país. Os líderes do movimento entraram no palácio, foram recebidos com respeito, foram recebidos com consideração e dialogaram diretamente com o governador do Estado. A imprensa nacional registrou isso. O único governador que recebeu os manifestantes de junho e abriu para eles a sua agenda no momento que eles cercavam o palácio. Isso me orgulha muito e faz jus à história do Palácio Piratini, que nos idos de 61 foi onde foi registrado o movimento que encarava a proposta de ditadura militar no Brasil, que veio vencer depois em 64.
Tá aí. E agora o nosso último ex-governador, José Ivo Sartori, que deixou o palácio no final de 2020. 2018, me deu um branco.
Isso.
Final de 2018, vamos lá, José Ivo Sartori.
Nossa equipe procurou transformar o Palácio em um lugar de convivência, aberto a todos os municípios e entidades. As lembranças que eu guardo comigo são exatamente essas de quando a sociedade esteve no Piratini, especialmente no Galpão Crioulo, onde valorizamos as festas e os eventos tradicionais do interior, que movimentam muito o turismo e o negócio das regiões. No Salão Negrinho do Pastoreio, estimulamos muitas ações na área social. Lembro do dia em que esse espaço do palácio, tão nobre, ficou mais bonito, lotado pela população dos bairros de Porto Alegre, durante o lançamento do programa Prato para Todos. Eu, como governador, sempre me abasteci muito dessa convivência social. Sempre procurei dizer à nossa equipe que, mesmo estando dentro do Piratini, tínhamos que trabalhar para fora, onde as pessoas e o Rio Grande vivem.
11 horas, marcou o sinal. Obrigada, José Ivo Sartori. Obrigada a todos os governadores. Está chegando ao fim, né? Chegou ao fim o nosso super sábado.
Um programa com muita atração.
Atração. Nosso super sábado especial de 100 anos do Palácio Piratini. Tem agora o Notícia na Hora Certa. Eu aviso todos vocês que segunda-feira...
E o Tio ganhou?
E o Tio ganhou com 60% dos votos. E segunda-feira, o Matheus Gomes, coordenador aqui do projeto de 100 anos do Palácio, nos avisa que vai ter um site especial em homenagem ao Palácio Piratini. Tem um Instagram do Palácio Piratini, que agora na pandemia é a única forma, infelizmente, de ter acesso a esse patrimônio histórico. Mas logo, logo, esses tempos ruins passam e o Piratini estará de portas abertas para a comunidade novamente.
É verdade. Tchau, Mário. Um beijo, um super sábado para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Obrigado.
Super Sábado. Prazer em ouvir rádio. Parceria Santa Massa.